é o DWRcast, eu sou o Fred Pavão, e se não for pra 2018 me dar a tarde branca, eu nem quero, cara.
Eu sou a Thaís Alves, e tudo que eu queria era uma tarde de qualquer cor, pode ser qualquer cor, justo. Pra me levar até o segundo semestre, pra estrear logo essa 11ª temporada, pelo amor de Deus.
É uma boa pedida, né? Eu falo assim, eu lendo a tarde branca, que já é um desejo, meu, há muito tempo, ainda mais agora, depois do especial, quando a gente vê aquela tarde branquinha, ali com Venice, Poderá 2, sabe? Ali brilhando.
Com as coisas redondas.
Ai, cara, me dá muita saudade dessa tarde, eu gosto muito dela.
É legal.
E você que tá ouvindo aí em casa deve ter sacado que o tema de hoje é falando sobre o que vem pela frente, até porque você viu o título desse podcast.
É verdade.
Em 2018, aliás, feliz ano novo.
Feliz ano novo, primeiro podcast do ano.
Sim, primeiro podcast do ano, a gente falando aí sobre o que está por vir de Doctor Who, né?
Jodie Whittaker é a doutora.
Sim, ela oficialmente é a doutora, teve até capa aí de Jodie Whittaker é a doutora.
Exatamente.
A gente teve a estreia dela no especial de Natal, ali aqueles meros segundinhos, e nós já estamos no ano de Whittaker, então resolvemos falar aí sobre o que sabemos, que é muito pouco, e o que queremos, né, o que esperamos.
Exatamente.
Mas não antes de voltarmos também a fazer uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, Thaís, sabe o que que é?
Já faz tempo mesmo.
Sim, que é ler nossos e-mails.
Ler os e-mails da galera.
Sim, então vamos dar aquela pausinha, vamos ler os e-mails e depois a gente já vai falar sobre o que a gente quer e o que a gente já sabe da 11ª temporada do Doctor Who.
Sim, bora.
Primeira leitura de meio desse ano, também é uma coisa que eu gosto de fazer e não fazer muito tempo. Se bem que, não vamos ser injustos com nós mesmos do passado.
É.
No último DWRcast a gente fez, não leitura de e-mail, mas tinha uma galera
que foi
falando.
Foi super legal, né? A gente recolheu aí os depoimentos, né, do pessoal,
do povo,
tanto no cinema como o pessoal que mandou pra gente, né? Ficou bem legal esse formato diferente.
Ficou bacana. Quem sabe a gente não faz de tempos em tempos assim.
Mas não vamos deixar morrer essa arte milenar.
Sim, de mandar cartinhas.
Ou talvez de não. Apenas de décadas?
Olha, pensa.
Não, e-mail.
Não, escrito. Não. Ah, tá. E-mail. Não, e-mail ficou milenar, caralho.
A arte de mandar e-mail.
A arte de mandar e-mail tem no máximo 2 décadas, eu acho.
É, e olha lá.
Não, mas a arte de escrever cartas, de escrever para outras pessoas é milenar, porque se a gente para pensar que é escrita, né, já é milenar.
Não, exatamente. A gente não quer perder o pessoal que manda e-mail, porque a gente gosta de receber e-mail pra caramba,
sim,
assim.
Então, lê aí o primeiro hieróglifo que foi deixado nessa parede. Nessa parede da nossa caixa de e-mail. Já que você falou de coisas milenares, né, cara?
E nada como começar o ano Whittaker.
Sim.
Com e-mail de uma garota.
Olha aí, a dinastia Whittaker,
aqui,
né?
É Time's Up, bicho.
É,
tá brincando?
Manda ver. Então começa a dinastia Whittaker.
A gente tá, inclusive, né, falando um dia depois do Golden Globes, né? Do discurso da Oprah
Sim.
Maravilhoso, né? Grande movimento Time's Up.
Uh-huh.
Então vamos lá. Primeiro e-mail.
É Time's Up.
É o nome do projeto.
Eu pensei que era um vai no tempo, mas é verdade, teve esse lance.
Caralho, é verdade. Ó, tá tudo em... Mano, tá tudo ali, ó. Tá tudo ligado. Então vamos lá. Natália Macedo mandou e-mail pra gente falando assim. Vamos lá. Eu não tenho palavras para descrever o que esse episódio significou pra mim. Estamos falando aí de Twice Upon a Time,
sim,
né? Chorei antes mesmo dele começar, quando estava procurando um táxi para o Plaza Shopping de Niterói e não tinha nenhum.
Grande Plaza Shopping.
Conhece?
É, Niterói, né, cara?
Niterói, né, cara?
Por coincidência, o que eu conheço é o Plaza Shopping.
E não tinha...
é o principal mesmo.
E não tinha nenhum, me fazendo romper em lágrimas de desespero de perder o episódio no cinema. No fim, acabei achando um táxi e cheguei até cedo.
Sim, mas sabe o que acontece? É porque...
A gente fica nervosa,
né? Como foi no dia 25, né, cara?
Era um dia
meio...
difícil.
Meio cretinão pra conseguir transporte.
Pois é, e aí ela já começa falando o episódio, olha só. No fim, acabei achando... eu confesso que cantei durante a cena do armistício.
Olha aí.
E não gostei da misoginia do primeiro doutor, que nunca aconteceu durante a série clássica, mas entendi o ponto de vocês. Essa cena realmente incomodou, né?
Tiveram algumas pessoas que se sentiram incomodadas, outras que se sentiram incomodadas e entenderam qual era o propósito de estar inserido ali como uma crítica à narrativa daquela época, não necessariamente ao primeiro doutor.
É, mas foi um ponto que foi levantado.
Sim,
né?
Foi arriscado do Moffat.
Foi arriscado do Moffat.
Mas olha, é o que eu sempre falo, eu sou super crítico com essas coisas de representação de personagens
antigos.
E eu não me incomodei tanto, e a gente tem amigas aí
que acharam engraçado
que
também.
Que entenderam. Então, eu acho que assim, se não tivesse, talvez
foram
tivesse evitado o problema.
Foram poucas críticas, eu achei. Foram poucas críticas, graças a Deus. Fiquei desapontada de só terem sido as memórias da Bill.
Uhum.
E não a Bill real, né?
Mas a Bill, mas pô.
E a gente também falou disso.
Gente, vocês não aprenderam o que a Bill falou no episódio? Você é a soma das suas memórias, gente. Ali era a Bill.
Que é uma coisa que foi recorrente na Era Mufa,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
E eu achei relevante a Clara aparecer e o doutor recuperar as memórias sobre ela. Afinal, a própria regeneração para o 12º foi graças a ela, senão ele estaria morto.
Ah, não, tudo bem. Isso é uma coisa que a gente nunca vai poder tirar da Clara, né,
é,
cara? Se ele tem o pacote novo, é por conta da intermediação dela.
Foi um presente,
dela,
né?
É, ali, que ela conseguiu pra ele, é verdade, né? Isso é verdade.
Isso deve ter dado algum ânimo para ele aceitar a regeneração.
É, eu acho que não só ela ali, eu acho que tudo, né?
Porque, o conjunto da ópera.
É, o próprio fato dele ter andado com o ele do passado, o fato dele ter revisto a Bill e o Nardo, que foram companheiros muito importantes pra ele nessa última fase dele. É, o episódio todo levou a ele se aceitar.
É.
Tanto enquanto o primeiro indo pro segundo, quanto ele indo pro próximo, que a gente não sabia quem era até então.
Pro 13º, né?
Que ele não sabia que era ela até então.
Exatamente.
Né,
vamos lá. Sobre a Susan, eu queria que ela tivesse aparecido, não como lembranças, mas como ela mesma.
Sim, ok.
E uma coisa que todo mundo parece esquecer, a Susan é a neta do doutor. Ela também é uma Time Lady, ela regenera. Ah. Eu sei que todos amam a Carol Ann Ford, mas isso abre várias possibilidades, inclusive da Susan aparecer ser como Carol e regenerar na frente do doutor. Espero que isso aconteça com a Jolie.
Então, tudo bem. Calma aí. Vamos lá. São pontos legais, mas eu lembro quando... Que, assim, tem sempre dois extremos, né? Ou eu espero pra descobrir todos os e-mails quando eles chegam, né? Assim, na hora que a gente vai ler. Ou quando eles vão chegando, eu vou lendo. E
a gente vai lendo aos poucos,
né? Esse foi um dos casos que eu peguei que chegou na caixa de e-mail e resolvi ler. E aí eu li e tinha esse ponto aí sobre a regeneração, porque ela é, por ser, né, doutora ou uma senhora do tempo, e aí a gente tem que dar uma freada, porque não é bem assim. Como a gente sabe, senhor do tempo não é necessariamente galifreiano, né? Todo mundo que nasce em Galifrey é um galifreiano. Nem todo galifreiano é senhor do tempo.
Sim.
E nem todo senhor do tempo é galifreiano, né? A gente tem aí os casos da Ace, que é uma companheira humana do doutor, que viajou com ele na época do 7º doutor, que ela se formou na Academia de Galifrey. Ou seja, ela é uma senhora do tempo que não é uma galifreiana, ou seja, ela não tem capacidade de regenerar. Não tem isso na genética dela.
Uhum.
Isso é um ponto. No caso da Susan, a gente não tem, a não ser que saia daqui, depois que a gente gravar pra frente, mas até então a gente não tem nenhuma comprovação, nada 100% batido ali o martelo, de que a Susan frequentou a Academia dos Senhores do Tempo. O grande lance é que você só aprende a regenerar na Academia dos Senhores do Tempo. Então vamos supor que ela é galifreiana, tudo bem, isso a gente sabe. Mas quem garante que ela aprendeu a regenerar, né? Tem casos de pessoas que são aptas, né? Que já são... Como é que é a palavra pra isso?
É nata. É um talento nato.
Por exemplo, a River, ela, apesar de não ser uma galifreiana, ela tinha capacidade de regenerar e ela nunca pisou na academia e ela sabia. É, tipo,
inclusive, ela nem tem sangue de Galifrey. Ela é filha de dois humanos.
É, mas é aquele negócio que eu sempre falo. Tem pessoas que passam anos e anos e anos aprendendo a tocar violão e tem aquela pessoa que nunca pegou no violão, pega a primeira vez e consegue tirar um acorde ou outro. Então, assim, tem tudo que é caso. O fato da Susan ser neta do doutor não coloca obrigatoriamente o fato dela conseguir regenerar.
Mas vamos entrar na parte legal dessa colocação dela.
Sim. Não, eu gostei.
Que seria
gostei.
Não só trazer a Carol Ann Ford, como todo mundo diz que seria legal, mas também fazer ela regenerar.
É, colocar
isso seria foda, hein?
A Susan pra regenerar teria que ser obrigatoriamente a Carol Ann Ford véia, porque a gente sabe.
Sim.
A gente sabe que ela envelheceu já.
Claro,
no
tem
corpo
que ser ela.
Da Carol Ann Ford.
Isso, tem, né, que ser ela, sim.
Então a gente teria que, pelo menos, ver ali a regeneração. Poderia aparecer ela já regenerada, se fosse o caso dela regenerar.
Uhum.
O ponto é, a gente sabe que a Susan, ela envelheceu naquele corpo ali, né?
Tem histórias dela já nesse corpo,
sim,
mais
sim,
velho,
mas
é
uma coisa bacana, assim, muita gente fala, inclusive eu falei que eu queria que tivesse a Susan voltando, né, de alguma forma.
Sim, então, muita gente disse isso também.
Uhum.
Vamos lá, continuando no e-mail dela aqui, eu queria muito ver o melhor companion da era clássica, Jamie McCrimmon.
Todos queríamos.
E poderiam colocar também uma companion das comics, como aquela pós-Clara, que eu esqueci o nome.
Tá.
Ou a Gabby Gonzalez.
Pior que agora fugiu o nome também, é a Kia Batista.
Isso, ela mesmo. Ou a Gabby Gonzalez, pra calar a boca de quem não leva o universo expandido a sério.
Ah, é, mas isso aí também... Isso, graças a todos os deuses de Gallifrey, já foi quebrado mais de uma vez, né? Em Night of the Doctor a gente tem a comprovação final de que os áudios são canon. E no episódio que muita gente às vezes esquece, mas eu gosto bastante, que é aquele Time Heist, a gente vê nos registros o Absalom da Ark, que é um personagem exclusivo dos quadrinhos, aparecendo lá. Então, tá lá, cara. Só não acredito que não quer. Ainda bem que ela é uma das que acreditam que
sim.
É.
E ela só finaliza meio falando assim, ou a Donna ou a Rose. Poderiam ter voltado também.
Tá, essas eram as candidatas dela pra voltar.
Exatamente.
Tá, isso é uma coisa legal de levantar. Tá, e se eu pudesse escolher uma companion, uma só.
Uma companion?
É. Qual você escolheria pra... Ah, a gente viu a Clara, a gente viu a Bill Nardo.
Tem que ser da moderna ou...
Não, qualquer uma, qualquer uma. De qualquer coisa. De qualquer
foi o que
coisa.
Eu falei.
Ah, não, fala
tinha
a Susan.
Que ser a Susan. Tem que ser a Susan.
Pô, alguma que a gente já não falou.
Ah, então a Ace, pô.
A Ace, a Ace.
A Joe Grant.
A Ace voltando a ser
Ace
foda.
Ace ou Joe Grant ou Romana.
Romana, qual
Lala
Romana?
Ward.
A Lala Ward.
Dois.
Pode ser a... Pode
Romana
ser
dois.
A Jona.
Não.
A Jona Lando.
A
Juliette Landau, pô?
Não, não. Eu acho que...
Jeito, maluco.
Não, eu acho que se for voltar alguém, ó, por exemplo, sabe por que é legal o Joe Grant?
Ah.
Porque o 12 foi todo baseado no terceiro doutor e o Joe Grant é companheiro da... Né?
É verdade.
Então, não sei. Aí
e a Jo viu o 11 também.
Então, é, isso é. Seria bem legal.
É, seria,
e ela
seria
tem
bacana.
Uma conexão com a moderna.
Sim, sim.
Então, acho que... E a Katie Manning é um amor, vai.
É verdade.
Ela
é verdade.
Tá aí, tá vivona, tuita, é, que é nem tá, uma doida.
Tá aquela tia que gosta de tuitar,
as
né?
Tia que gosta de tuitar, bonitinha.
Sei, quem voltaria, deixa eu ver, quem eu gostaria que... Tem tanta gente, cara. Mas é... Tá
ela
aí.
Falou do James.
É, o James seria um que eu gostar que voltasse. Deixa eu ver quem mais. É, Romana... Eu também gostaria da Romana, porque ela traz esse... O lance Gallifrey,
é,
né?
É, sim, voltando. É bem legal, é bem legal.
Sim. Sim, a Mel seria legal, o Glitz seria legal, tem... A real, todos
puta,
seriam legais,
cara,
né?
É, todos os companheiros são maravilhosos, de cada um
ia ser
jeito.
Legal se a gente tivesse uma versão, assim, versão de diretor, sabe? A Rachel Taylor fez a versão dela, que tem aí uma sim. Hora de estendido, que ele vai vendo todos os companheiros que tiveram, cara.
Aí
sim,
foda. Vamos lá pro segundo e-mail do
mas bom e-mail, bom e-mail. Natália,
valeu,
né?
Natália.
É, curti Natália
de Niterói.
Nikit, muito bom.
Então, vamos lá.
Abraço,
segundo e-mail... Matheus Trindade.
Sim.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Fred e Thaís.
Boa noite, no caso, pra gente.
Primeiramente, muito obrigado pelo riquíssimo conteúdo. O DWRcast completa minhas madrugadas. Obrigado
olha,
mesmo.
Olha aí, tem as pessoas que escutam de madrugada.
De
né?
madrugada.
Porque, tem tudo que é jeito, não tem gente que vai indo pro trabalho,
será
voltando.
Será que as nossas vozes entram nos sonhos das pessoas, assim? Elas começam a sonhar com a gente?
Se a pessoa dorme escutando, às vezes,
é,
tá
então,
morrendo de sonho. Não sei.
Loucura, hein? É. Vamos lá. Queria a opinião de vocês sobre três coisas que eu quero ver na série no futuro. Como esse episódio, esse DWRcast é sobre o futuro da série.
Ah, sim, sim, sim. Manda
então,
ver.
Então, achei legal.
Já é íntegro, já.
Vamos
fala
lá.
Aí.
Primeiro, vocês acham possível o Valear de ser o principal vilão da 12ª temporada?
Desculpa, qual é o nome dele? Esqueci já.
É o Matheus.
Matheus, bicho, deixa esse barco seguir, cara. Sabe por quê?
Ó, não, pera, deixa eu ler, olha só. Com a Jory enfrentando ele na season finale, mas não só ali... É, ah, com a Jory enfrentando ele na season finale, mas não só ali. Com ele voltando nas temporadas seguintes pra enfrentar ela mais algumas vezes, tipo o vilão de quadrinhos. É, tipo entendi. O mestre, né?
É, o mestre fazia muito
faz
isso.
Isso.
A Honey fez muito isso. É, mas eu entendo quando ele fala de quadrinho, que é o vilão que não cansa, né?
O Valear é aquele bonde que passou uma vez.
Bonde. Ah, bonde, tá.
Bonde.
Assim, bonde.
No caso, não, bonde. Bonde, bondinho.
Tá, tá.
Ele passou uma vez na estação e ele nunca mais vai passar
vida.
De novo.
Não, não é. Calma aí. Também não é assim. Também
será?
Não seria assim.
Será?
O que eu falo, Matheus, é que é assim. Vamos lá. Pra
vamos
você.
Lá.
Pra, é porque eu tô. Eu te entendo, cara. Porque
a
assim.
A gente quer, a gente
o meu,
quer.
Qual é o meu vilão favorito da série? Todos vocês bem sabem que é o Valear. Que eu adoro. Tem um gato com esse nome
a
não
gente
é à toa,
tem um gato
né?
chamado Valear.
É, o lance
ele
é que
é
eu
demônio.
Acho que é assim. Pô, até porque o nome, né?
Né?
Já deixa.
Já viu.
É. A série, ela já teve muita oportunidade de trazer ele e não trouxe. Então, assim, sabe aquela pessoa que tá calejada já de se ferir no amor?
A esperança já está desfeita, já.
Porém, eu não tenho total falta de esperança, porque a gente ainda tem duas outras mídias que trazem muitas coisas antigas, que são os audiodramas.
Sim.
Que, inclusive, trouxe o Valead já algumas vezes.
Fora da série de TV, é mais possível.
É, então, por exemplo, a gente já teve ele em The Last Adventure, né? Que ele foi, que era a última aventura, cronologicamente falando, do sexto doutor, que tinha ele mexia, ele tinha influência ali também. A gente teve também o Unbound, que era... E o que aconteceria se ele tivesse ganho o julgamento.
O julgamento.
Tem algum material aqui, outro ali com
a
ele.
A Trial of Valear.
Isso, que é o que vem depois, o que acontece com ele. Enfim, tem algumas coisas do Valear, inclusive feito pelo Jason, que é o ator que fez ele, que ainda tá vivo e tudo mais. É, eu acho que na série não vão fazer, mas eu torço muito e eu acredito... Que talvez eles abordem isso nos quadrinhos da Titan Comics.
Tomara, cara!
Porque ela já deu uma flertada com isso, já naquele. Quando teve o crossover, que era o 12, o 11, o 10 e. Não era o 9. Ou já era o 9? Era
ou
o
era
9?
O da guerra?
Não, é porque teve um que tinha o 9 e tem um... Não, era o que era o. Era aquele que era The Four Doctors, que era o da guerra. Mas ele só apareceu um pouquinho.
Isso.
É, quando o 10 vê o 12, ele fica desesperado achando que o 12 é o Valead.
Ah, olha que interessante.
Porque já, em tese ele já passou, já tá bem na época do seu Valead, ninguém sabe se é ou não é. E assim, eu acho que a Titan, ela tem muito mais respaldo pra fazer isso, porque ela tem mais liberdade, assim, entendeu?
É verdade.
É, e até porque não é uma pessoa só escrevendo na Titan, né? São várias. Cada
são
época alguém toma conta.
É.
Na série também. É. Só que aí tem que passar pelo crivo do showrunner, aí tem que ver o que o Tibi não vai querer fazer.
É.
Assim, se ele me entregar o Valead, bicho, eu vou ficar felizaço. Eu vou sair soltando fogo, maluco.
Só atrás.
Desse que não faz barulho pra assustar os bichos.
Pra não assustar o Valead real aqui.
É, mas, cara, não sei. Eu não acho que a série vai ter. Se tiver, e se a gente tá falando dele ser um mal presente, que ele não faz um mal gigante, ele vem fazendo malzinhos pra sacanear a doutora, isso ia ser foda.
Ah, ia ser bacana.
Em especial se fosse com o Jason, com o mesmo ator.
Sim, por favor, com o mesmo ator.
Sim.
Vamos lá, outra coisa que ele quer ver na série futuramente, né? Uhum. O segundo ponto aqui.
Eu gostei que ele jogou lá pra frente, não falou nem dessa primeira, né?
Não.
Ele já falou, não, pra dessa segunda. Porque
esse cara é um visionário.
Dessa primeira não, porque aí eles não vão que ela acabou de chegar, mas dessa segunda não tem desculpa, né?
Aí tudo
né?
bem, Ah, o que é legal é que ele coloca como se a Jory fosse ficar mais do que uma temporada. Se Deus quiser, ela vai ficar.
Ah, não, vai, com certeza.
Vamos lá, segundo ponto. Sou muito fã do Neil Gaiman e adoro os episódios que ele já fez pra série. Seria muito legal ele escrever mais frequentemente, talvez episódios de duas partes. O que vocês acham do Gaiman escrevendo pra Doctor Who?
Olha, eu gosto muito do Gaiman, sou muito fã, assim, livro dele eu não li muito, eu li um ou outro só.
Eu é o oposto, eu li muitos livros dele, mas não li Sandman.
Mas eu li muitos quadrinhos
e
dele.
E ele leu, o Fred leu Sandman.
Não, a parte do Sandman, a parte do Lucifer que ele escreveu, tem muita coisa do Neil Gaiman que eu gosto. Eu já li um livro outro, daquele que tem vários continhos dele, qual é o nome?
É o Coisas Frágeis.
Coisas Frágeis, o Deus Americano. Ele tem livros muito bons, ele é um ótimo escritor.
Ele é um ótimo criador de universos.
É, exatamente. E em Doctor Who ele não deixou por desejar, né? A gente teve aí The Doctor's Wife, que é um dos episódios favoritos.
Assim, melhor episódio.
Um dos melhores episódios de Doctor Who.
Sim.
É, e a gente tem também o Nightmare in Silver, que é um episódio que é bom, mas assim, não é tão bom quanto o Doctor's Wife, mas é muito bom, né?
Eu não gostei tanto.
Não, então, mas ele levou o 11 ao ápice da atuação dele.
É verdade.
No Smith fazendo dois personagens.
Ficou bem legal, ficou bem legal.
Eu gostei bastante. Mas assim, realmente, ele fez esses dois e nunca mais fez nada. Talvez com a Jory ele se empolgue mais. Eu lembro que, assim, não é questão de empolgar, eu acho que ele é empolgado com a série, ele continua assistindo a série.
Ele é fã, ele
mas
é fã.
É questão de...
Ele era amigo do Douglas Adams,
pois
porra.
É, o Gaiman, ele é daqueles caras que tem sempre 1 bilhão de projetos, né, cara?
É, ele tá sempre
agora,
ocupado.
É, agora tem a série de Deus Americano.
Ele tá fazendo Good Omens.
Ele tá fazendo Good Omens.
Com o Tennant, inclusive.
Pois é, ele é um cara bem ocupado.
Ele é bem ocupado.
Também.
Ele é bem ocupado mesmo.
É um cara bem ocupado, mas eu acho
ele tem um filhote agora, bonitinho.
Eu acho que o fato de ser uma doutora agora e ser, tipo, a primeira vez, se é tipo a primeira era dessa renovação, dá um gás novo pro cara escrever, sabe? Não que ele, de novo, não é que ele não tenha, mas eu acho que aí ele fica com mais incentivo pra querer se meter no meio, entendeu?
Eu
ainda
acho.
Mais agora que é serializado, né?
Então,
que ele pode fazer parte de uma big picture.
É,
né?
Eu não sei como é que o time não vai conduzir esse lance serializado, né? Na verdade, é o tipo de coisa que a gente não sabe como vai ficar, até ver como vai ficar mesmo, até sair.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Gaiman deve, assim... da parte dele, ele faria fácil.
Ah, não, isso com certeza.
E eu acho que ele...
E tem nosso apoio, claro.
Tem nosso apoio, porque eu acho que ele escreve personagens femininas muito legais também,
certeza,
nas obras dele.
É.
Ele sabe lidar com o feminino. Ele é casado com a Amanda Palmer, sabe?
Pois é.
Ele criou a Morte, que é a personagem do Sandman, que é uma das personagens de Sandman mais legais que tem.
Não só a Morte, ele criou a Delírio também,
então,
né?
Então, tipo, ele tem uma coisa com... Bom, ele criou a Idris, né?
É, então.
Sabe? Então, ia ser legal, sim, um episódio do Neil Gaiman aí pra frente, na Era Chips.
É, queria ver como essa
era
pegada. É porque é legal, porque a gente só viu ele escrevendo pra um doutor, na real, né?
Que é
pro
11,
né?
É
a gente
verdade.
Não viu nem o 12 com
não,
ele.
Não, ele não fez 12.
É que é uma pena, imagina o Capaldi num episódio dele.
Porra, é mesmo, né? Faz tempo que ele não escreve pra doutor.
Acho que a Jory merecia um episódio do Gaiman, assim.
Com
não
certeza.
Só do Gaiman, cara. Tem tanto escritor bom aí, tem o Paul Cornell, que tem tempo que não escreve pra Doctor Who. Que, porra, pra escrever um da Jory ia ser foda.
Nossa,
todo episódio dele é foda.
Sim.
Toda história dele é foda, né?
Ele é muito bom. E o terceiro ponto que o Matheus levanta aqui no meio dele é... Por último, levando em conta que o Eccleston quer distância de Doctor Who, com certa razão, infelizmente o John Hurt não está mais aqui, vocês acham que pode rolar no especial que reúna Magan, Tennant, Smith, Capaldi e Whittaker? Seria lindo.
Cara, eu acho que assim, nada é impossível em Doctor Who.
Não mesmo.
Ainda mais quando você...
Todos esses caras voltariam,
tirando o Eccleston, né, como você bem falou, né, que ele quer distância, toda essa galera topa voltar
para
um eventual episódio, né?
Fácil.
Eu acho que seria legal, porém... não agora, e vou te falar que não, nem na 12ª temporada.
Não, lá pra frente.
Eu acho que assim, porque qual é o lance? A gente acabou de ter um episódio com o crossover de Doutor.
Agorinha mesmo.
Então eu acho que tem que botar um... Sabe por que tem que botar um pouco pé no freio? Porque senão perde o tom de especial,
tem
entendeu?
Tem que ser uma coisa rara, né? Sim. Uma ocasião rara.
É, porque a gente teve... Tudo bem, a gente teve aí antes do 12º entrar, né? Em Day of the Doctor.
Uhum.
A gente teve agora com ele saindo.
Você viu quanto tempo demorou? Isso. Foram 3 anos pra fazer outro episódio de Multidoctor.
Eu acho que tem que ser assim. Se for rolar, que role ao fim da vida da Jory.
Isso.
Sabe? Lá, não um finale, pra não ficar muito ao som de Twice Upon a Time. É. Mas próximo do fim dela já.
Eu também acho. Acho que pra ela encontrar os outros caras, tem que dar um tempo. Primeiro,
não,
que tem,
todos
a
também,
gente
né?
tem que estabelecer a Jory como doutora.
Sim.
A gente nem sabe como ela é como doutora ainda. É. A gente viu 2 segundos dela ali, né? 2 segundos, não. Um minutinho dela, no máximo, assim. E eu acho que pra você fazer um Multidoctor, você tem que brincar com a personalidade deles.
Ah, sim.
Então, pra isso, a da Jory
tem
que
ter
ficar
sabendo.
É, exatamente. Então, no mínimo 3 anos aí pra ela aparecer.
E de novo, não precisa ser com todos.
Com os outros meninos. É,
com o Magan seria bem bacana. Sabe por quê? Porque o Magan. A gente tem em Night of the Doctor, ele sendo. Quando a mulher da Irmandade de Carne pergunta pra ele o que ele quer ser, ela coloca a mulher na jogada.
É.
Então ia ser legal ele encontrar com ela.
É, tipo, eu já pensei nisso, já me foi oferecida essa chance.
É,
né?
no caso seria, né? Porque ali é o último segundo de vida dele, né?
Exatamente.
Mas ia ser bacana.
Ia ser
legal,
ótimo,
sim, com certeza.
Mas lá pra frente. E aí ele finaliza dizendo assim: enfim, também gostaria de dizer que o Capaldão é o meu doutor favorito, que já interpretou o meu Beatle favorito. Um abraço e mais uma vez, obrigado.
Isso,
muito
cara.
Bem.
Obrigado a você.
Obrigado a você.
Obrigado
valeu.
A todos vocês que escutaram.
Aliás, obrigado pra todo mundo que mandou e-mail. Não dá pra ler tudo.
Sim, a gente lendo tipo, dois já fez 20 minutos.
É muito impossível. É sempre impossível ler
porque,
todos.
Porque
é
também
absolutamente impossível.
Encavalou muito e-mail, né, cara? Porque por conta desse especial, veio muito e-mail.
É, e outra. Fim de ano
e todos
pra
e-mails
gente,
grandes.
Fim de ano pra gente é difícil. A gente trabalhou bastante.
Uh-huh.
E a gente sabe que tem muita gente que viaja, acaba não ouvindo podcast. Por isso que a gente, né, meio que deixou um pouquinho mais pra frente também.
Não, mas digo assim, no caso desse do especial, veio muita coisa, todos os e-mails vieram muito grandes, né, cara? Então a gente teria que fazer aquele lance de sacrificar todos pra colocar um ou botar dois pequenos, e mesmo assim a gente sempre fala muito.
É muito difícil escolher esse tipo de coisa.
Sim, mas os e-mails são sempre ótimos, cara, a gente sempre... Como é que é a palavra? A gente sempre... Não é influencia, é sempre...
Incentiva.
A gente sempre incentiva vocês a mandarem e-mails mesmo, até pra vocês poderem saber a opinião uns dos outros,
uns
né?
Uns dos outros, exatamente.
Porque senão
é
você fica
importante.
Só com a nossa opinião e
não
é a ideia.
Não, é a ideia... A gente também quer saber a de vocês.
Sim, sim, sim. Então, mas agora também a gente já teve a opinião da galera. E agora tá na hora da nossa opinião sobre o que a gente nem sabe que se vai acontecer de verdade,
aqui
né, cara?
Aqui estamos pisando em territórios especulatórios.
Mas eu vou te falar que é um dos melhores momentos assim que eu gosto de gravar podcast, porque não existe uma pauta real, né, cara?
Cara, é tudo em branco.
é só a gente jogando conversa fora, isso é muito bom também. Eu gosto de podcast sem muita pauta, mas também gosto daqueles super soltos.
Também,
então,
também gosto muito.
Antes da gente seguir direto, só lembra pra galera como é que é o e-mail, caso eles queiram mandar e-mail depois desse podcast que a gente vai ter hoje.
podcast@drwhobrasil.com.br
Beleza, maravilha. Já falamos demais. Vamos pro review logo antes que fique muito tarde. Vai,
simbora!
Vamos aí então falar do que a gente não sabe.
Vamos
falar do que ninguém sabe.
Do que ninguém sabe. Vamos agora pisar em territórios.
Vamos pisar
não
na névoa.
Navegados.
Né? Não dá pra ver, né?
Exatamente.
Mas isso é aquilo que eu sempre falo. É o melhor momento do Doctor Who. Momento de especulação, momento de achismo, momento de eu quero
que
isso, eu quero aquilo.
Não sabe de nada, né? Ou não. Sabe de pouca coisa.
Agora a gente sabe de pouca coisa.
A gente sabe a base.
É, ontem? Hoje? Anteontem? Não sei. Saiu a Doctor Who Magazine. Foi esses dias.
Foi ontem.
Isso, ontem. No domingo. Saiu, ou eles anunciaram que ia sair hoje, enfim. Saiu a Doctor Who Magazine 521, né? Essa revista oficial de Doctor Who. Que foi a que trouxe a capa da Jory, já como doutora. Jory Whittaker is the Doctor.
Finalmente!
Sim. E dentro aí tinha várias coisas, né? Tinha algumas matérias sobre Twice Upon a Time, a gente já falou de Twice Upon a Time demais, então chega. E também tinha uma matéria aí, parece que a primeira entrevista do Chibnall como showrunner. Também tinha algumas palavras da Jory, parece, né, cara?
É, então, teve várias coisinhas legais. A primeira... O editorial da revista, né?
Uh-huh.
Pra quem é jornalista, assim,
o editorial.
O início ali da revista. Esse editorial foi escrito pelo Chris Chibnall.
Ah, entendi. Ele,
então foi ele muito meio... bonitinho.
Coloca só em termos para pessoas que não entendem. Eu entendo. Só
é
pra...
assim, é tipo a introdução da revista. Oi, gente, tudo bem? Nessa, nessa edição a você vai ver X... Isso, exatamente. E ele é muito bonito. Porque a gente não conhece a personalidade do Chris Chibnall, né?
Não em Doctor Who, pelo menos.
Né? A gente conhece o Davis, a gente conhece o Moffat, a gente conhece muito bem esses caras. Mas o Chibnall, a gente não tem essa proximidade.
É, ele fez as séries que estão na boca da galera, né? Que o pessoal assistiu, tipo o Broadchurch. Ele fez alguns episódios do Doctor Who, sim.
Já fez.
Mas ele, enquanto chefão de Doctor Who, a gente nunca viu esse Chibnall, né?
Isso, e foi muito bonitinho da parte dele. O que ele escreveu ali no editorial foi bem bonitinho. Porque ele falou assim, olha... a gente tá chegando agora, eu consegui convencer alguns dos melhores nomes da indústria a embarcar comigo nessa aventura.
Ó, quem sabe o Gamer não tá aí no meio, né?
É, falou, verdade. Não, e ele fala mais assim, de equipe técnica, ele fala alguns nomes que permaneceram, né, que já estavam na equipe de Dr. Ruiz, continuam trabalhando,
legal.
Ou seja, tem gente das antigas lá.
Ah, sim.
E ele fala que, tipo, todos nós somos fãs da série e vamos ter o mesmo cuidado... Que vocês esperam que a gente tenha com a série. Né? Quer dizer, a gente sabe que é um troço delicado, a gente também é fã. A gente não vai chutar o pau da barraca.
Quando o assunto é produção, eu não digo assim, não tô falando, sei lá, por exemplo, o cara do marketing da BBC que toma conta do Doctor Who. Esse um exemplo, eu nem sei quem é essa pessoa. Mas, tipo, esse cara ele não precisa ser necessariamente fã de Doctor Who.
É.
Agora, quando você tá na produção da parada, ou direção, ou música, ou
tudo,
fotografia,
tudo que é
qualquer
técnica,
porra. Você tem que ter o mínimo de amor pela série.
Com
e o Chibnall, a que tudo indica, ele é tão fanboy quanto o Moffat era
com
e o David era antes
com
do Moffat,
certeza,
né, cara?
Assim, e ele é muito bonitinho nesse sentido, sabe? Tipo, olha, a gente tá tão empenhado quanto vocês, a gente quer também que saia da melhor forma possível. E ele até fala, tipo, nós somos os curadores de agora, né, da série.
Ah, sim, sim.
A gente tá entrando, a gente tá aqui só de passagem, um dia a gente vai sair, mas enquanto a gente estiver aqui... A gente vai cuidar muito bem. Nós sabemos da sorte que nós temos. E quem sabe um dia, um de vocês aí também vai se tornar um de nós.
Isso eu achei muito bacana. Ele
foi
falar.
Ele foi muito carinhoso, muito delicado. Eu gostei dessa introdução.
Sim, e eu achei legal ele falar isso.
Tipo, dá uma calmaria na gente, sabe?
Sim.
Tipo, a série está em boas mãos.
Esse lance dele falar, você pode estar aqui, é muito ele. Porque assim, a verdade é que essa galera que tá na produção hoje. Todo já foi fã, que eu acabei de falar, tem que ter um mínimo de amor, mas eles já foram a gente um dia, sabe? A gente tem, claro, a gente tem esses exemplos maiores do Moffat, do Davis, dele, mas a gente também tem outros exemplos, né, cara? Um que eu sempre gosto de falar é o Nicholas Briggs, que era um cara que ele adorava a série, ele começou a fazer coisa por fora, ali debaixo dos panos da BBC, e hoje ele é chefão da Big Finish.
Exatamente,
ele faz voz de monstro na série.
Exatamente.
Entendeu? Assim, Doctor Who é feito de pessoas que cresceram com o Doctor Who.
Uhum.
Isso é muito mágico, né, cara?
E outra coisa legal que ele falou é que o Steven Moffat virou pra ele e falou assim, então, eu vou destruir sua vida, tá? Porque Doctor Who é um trabalho que exige muito, né?
De
quem tá envolvido.
A gente vê até pelos próprios atores, né, cara? Todo ator que entra... O Capaldi ele já entrou um pouco mais velho, né? Mas então a gente não sentiu isso tanto. Mas você vê, por exemplo, o Matt Smith, ele entrou cara de menino. Saiu já mais cansado. O Tennant, cansadaço também. A galera sai...
Consome.
O povo envelhece em Doctor Who, não só pelo tempo que passa, mas porque é um trabalho que demanda muito.
É
um trabalho que suga muito.
É muito exaustivo mesmo, sim.
O ritmo de gravação é intenso.
É uma loucura,
é
uma loucura. Você tem que mudar, você tem que mudar pra Cardiff.
Você tem que abdicar.
Imagina você
vida,
trazer toda a sua família, tirar os seus filhos da escola.
E ir pra Cardiff,
sabe,
né,
assim?
Cara? É tipo ir pro boqueirão do Reino Unido, né, cara?
Gente, é o seguinte, Cardiff... É um buraco, né?
Não,
vamos falar
veja
assim,
bem,
é um buraco,
bem.
Não é Londres.
Calma aí, peraí. É um buraco, vírgula. Eu trocaria São Paulo pelo buraco
porra,
que é Cardiff,
lógico, porra. Né?
E olha que eu gosto de São Paulo.
Facilmente. Mas,
não
assim,
fale tão mal de Cardiff.
Mas
assim.
A questão é que a maioria dos atores não é de Cardiff, né?
Sim.
É complicado pra algumas pessoas. Tipo, a gente sabe que o Capaldi... Ele filmava de segunda a quinta e sexta ia pra Escócia ficar com a mulher. A mulher não foi pra Cardiff com ele.
A Diora é casada?
A Diora é casada então, e
também.
Ela tem uma filhinha, ou filhinha, acho
não,
que é uma
porque eu
menina
falo,
de dois anos de idade.
Eu pergunto assim, porque
ela é mãe de uma criança.
Pois é, porque eu falo porque faz diferença. Que, por exemplo, a gente tem aí os casos do Matt
mas
Smith
e
do Tennant.
Mas eles se mudaram todos pra lá.
Tudo bem, mas, então, mas não deixa de ser
porque
um tipo
é
de desgaste. Entendeu?
Ou é um
mas, por exemplo,
desgaste.
No caso do Tennant e do Matt Smith, era mais fácil porque eles eram caras solteiros. É. O Matt Smith era super jovem. Então, assim,
o Thanos também era jovem.
É, mas não tanto quanto o Matt, né? É. Mas assim, era mais fácil de levar.
É.
Já no caso do Capaldi, já era mais difícil. Era um pai de família, era um cara, entendeu?
É.
E com a Jory, mesma coisa. Por exemplo, ela teve... A família toda teve que mudar a rotina por conta dela. Isso é legal pra caralho.
Ela tá entrando no papel de doutora com uma filha de 2 anos pra cuidar. E ela falou...
Invejinha dessa criança, com certeza.
Deve ser muito bonitinho, sim, né? Mas olha só, legal a gente tá entrando nisso, dessa coisa da mudança de vida.
Uhum.
Porque na entrevista da Jory, ela fala isso.
Uhum.
Ela fala assim que...
Ah, legal, é verdade, teve a dela.
É, teve uma entrevista ali de 2 duplas, 4 páginas, né?
4 páginas.
É, bem rapidinha, bem curtinha, não revela quase nada. Mas ela fala que, tipo, ó... Fora da minha vida aqui em Doctor Who, lá fora, tá igual. Eu vou pra casa, eu cuido da minha filha, eu faço janta.
Eu compro pão quando eu tô voltando do trabalho.
Não, eu já não sei.
Eu vou no mercado procurar um produto mais barato, pô. Eu vou no dia comprar um sabão mais barato.
Ela vai no Day, né? Day Cardiff.
Isso. Eu reclamo do tempo com o pessoal no elevador. Eu tiro o lixo e levo lá pra baixo.
Então, ela fala assim...
Cato cocô do gato.
A vida dela tá normal. Agora, por exemplo, ela falou que logo que ela foi anunciada, ela já começou a dar autógrafo.
Já perguntaram,
tipo, você já tá dando autógrafo? Foi a primeira coisa que começou.
Gente, calma.
É, porque eu lembro que logo que ela foi anunciada, não passou uma semana, ela foi em algum evento e já pegaram ela, já acharam e já tiraram
ela
fotos.
Ela foi ver aquela perla do Hamilton no teatro,
já tá tendo paparazzi. Então, assim, ela... Apesar disso tudo, apesar desse assédio,
um bom assédio,
ela acha que, por enquanto, essa entrevista foi concedida durante as filmagens, então foi antes do especial de Natal.
Ah, sim.
Ela disse que, assim, ela ainda não está sentindo todo esse bamba, essa coisa toda em cima dela.
O fãs.
Ela disse que ela acha que vai piorar depois que realmente ela for adotar.
É que eu acho que assim, eu acho que é uma...
Piorar entre aspas.
É, eu acho que é uma progressão. Não vai ser de uma vez, sabe? Vai ser de pouquinho. Vai ser rápido, mas vai ser de pouquinho.
É.
Engraçado você ter falado desse lance de, eu ainda não senti de verdade comecei o doutor.
É.
Porque tudo bem que são sentidos diferentes, né? O que ela tá falando eu não senti esse impacto agressivo do assédio da mídia em cima
isso.
de mim. Mas é muito legal a gente colocar também ali de contraponto o que a Rachel Talley falou nessa revista também, nessa Doctor Who Magazine, que ela fala, né? A gente tava gravando, né? O Twice Upon a Time, eu falei que não ia falar de Twice, tô falando.
A gente vai falar um pouquinho sim, porque tem a cena dela.
Pois a gente tava gravando Twice Upon a Time e chegou a hora de eu dirigir a cena que tinha a Jory pra fazer a regeneração. E eu pensei que poderia ficar um pouco esquisito, porque ela ainda não era doutora. E no momento que a Jory entrou no set, todo mundo sentiu o doutor ali nela.
Exatamente.
Entendeu? Ela já se sentia a doutora e todo mundo já sentia a doutora nela.
Já sentia essa vibe, esse feeling.
Então ela já tem isso, entendeu?
E eu acho que isso foi transportado pra cena.
Sim, pra aquele
Porque naquela cena, ela ganhou a gente.
Sim.
Naquela cena, ela já vendeu que ela é a doutora.
Sim. Engraçado, a gente tá falando desse lance de, aquela... Né, ela já se mudou, ela tá gravando e já tem esse começo de vida de artista foda, né?
Uhum.
É, eu não sei quem foi... também que ela tava dando autógrafo antes mesmo de começar a gravar alguma
Sim.
coisa. Eu não sei quem foi no Twitter que falou lá no nosso, a gente botou a foto da capa, né, dela. E aí eu fiz aquela brincadeira que você fala, essa doutorzona da porra, ou uma doutorzona dessa, bicho. Uma parada assim que eu falei, não lembro direito o que era. E aí a pessoa falou assim, ela deu o retweet falando em cima, né? É, nunca na história de Doctor Who... um ator foi tão esperado pro papel de doutor. No caso, uma atriz foi esperada pro papel de doutora, né, cara? E é verdade, cara.
É verdade.
Eu não sei quem foi, se foi você, sabe quem é você, dê um oi pra gente. Mas isso é uma verdade, cara.
É verdade.
Assim,
nunca... É verdade.
Pô, eu vejo a série tem quase 10 anos já.
Uhum.
Eu peguei umas regenerações nesse meio do caminho. Eu peguei do 10 pro
Várias
11, eu peguei
já,
do
11
pro... Tantas, né?
Eu peguei só uma, por enquanto.
Mas o lance
duas
é assim...
Agora,
duas
né?
Nunca eu vi... A galera esperando tanto, sabe? Tipo, esse lance de... Sai foto do mundo... Tudo bem que há 10 anos atrás, talvez as redes sociais não fossem tão inflamadas quanto são hoje em dia. Mas eu tô sentindo uma aceitação muito boa.
Eu também acho.
Hoje em dia, dá pra medir isso muito bem no Facebook, que tem aquelas reações, né? Sempre que a gente bota uma cor da Jory, tem... Sei lá.
Nossa, explode.
1000 likes explode. E carinhas felizes e gratidão e arco-íris do caralho. E tem 2 ou 3 grrr, sabe? Aquela
raivinha, né?
A raivinha. Então você vê que tem que não, tá uma, não tá equilibrado, tá desequilibrado pro bem, né, cara?
Graças a Deus.
Pelo menos aqui.
Graças a Deus. Na entrevista, ela também fala que o Twice Upon a Time, ela não recebeu o roteiro do episódio inteiro. Ela recebeu uma página de roteiro só.
Olha,
que era só a cena dela. Com certeza. É, só com a cena dela. Ela não sabia o que ia acontecer no resto do episódio. E ela ensaiou só pra cena dela. E ela disse que quando o Chibnall, né, viu ela em costume, né? Foi a primeira vez que o Chibnall viu ela com o figurino inteiro, assim, porque eles já tinham ensaiado várias cenas dela como doutora. Então ela falou assim, não foi a primeira vez que o Chibnall me viu como doutora. Então, ele virou pra mim e falou, relaxa. Sabe por quê? Porque o que te fez chegar até aqui é o fato... Você já fez por merecer.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Tipo, relaxa. O que você vai fazer agora, você sabe fazer.
Ah, sim. Isso também é
porque
importante.
Porque você já chegou até aqui, entendeu?
É importante,
entendeu?
Falar isso, porque a primeira cena dela enquanto doutora não é necessariamente a primeira cena que ela grava.
É.
Tem
não,
isso, né?
Não, foi a primeira que ela gravou. Mas
de
eles
todas?
Já, que ela gravou. Mas eles ensaiaram.
Ah, sim.
Porque, na verdade, a 11ª temporada já tá sendo filmada há alguns meses.
Então, o que eu tô falando. Então, ah, ela, especial também.
Na verdade, ela filmou algumas cenas já, se eu não me engano, antes já da regeneração.
Ah, tá.
Mas quando ela foi gravar a regeneração, ela tava nervosa e o Chibnall falou
isso.
Porque
é um momento especialzão, né?
E ele falou, relaxa, você tem o que precisa pra fazer isso aqui direito. E, cara, ela foi muito bem, né?
Foi, mas assim, dá pra entender o lado dela, né, cara? Imagina...
É nervoso.
Esse peso vai passar. Depois do primeiro episódio, que ela vê...
É, lógico.
Se duvidar, ela tá passando porque ela tá vendo como a galera tá curtindo... Óbvio, claro. Que tem hater, mas hater é igual na hate, isso aí não tem o que fazer.
Isso aí,
mas
todos os doutores tiveram
todo
haters.
Mundo, o mundo tem haters, não adianta. Não só
o Capaldi sofreu hate, o Matt sofreu hate. Tem, acho que não.
Não,
mas...
também. Claro que sim, claro. Quando ele entrou, ele fazia o Casanova.
Sim,
mas...
sim.
Enfim, o lance é, todo doutor, não é nem doutor, todo mundo em tudo que faz tem alguém que reclama, que critica e que também não faz nada
pra... Né?
E que também não faz nada
não
pra tentar
jeito,
fazer melhor. Mas
né?
O lance é... ela tá com esse peso no ombro porque ela é a primeira mulher que vai fazer o papel.
Sim.
Então, e assim, ela não sabe como vai ser a série que ela tá pegando. Vai ter uma pegada diferente de narrativa.
Sim.
Então, ela tá com esse peso no ombro, mas eu acho que assim, passou da premiere dela, tirando, né, o Twice Upon a Time, isso já passa.
Ah, sim, porque ela vai conquistar a galera e a galera vai acabar ficando interessada tanto, sim, na história que vai esquecer, vai passar por cima disso,
vai,
né?
Vai continuar vendo a série pelo que a série é, né, cara? É. Não só por um detalhe de ser uma mulher, um homem ou enfim.
E é legal pra ela, porque ela fala lá na entrevista que isso é algo completamente diferente de tudo que ela já fez até hoje.
Ah, é verdade.
Porque a Jory é uma atriz bem de drama. Ela sempre fez coisa muito dramática. Uma ou outra comédia aqui e ali, ela tem essa
Coab, né?
Ela tem essa flexibilidade, mas mostly a carreira dela é em drama.
É, a gente tem o...
E quando a gente fala em drama, a gente tá falando do gênero drama.
É, não choradeira, né?
E assim, mais vida real, sabe? Ela falou que, assim, eu tô entrando num mundo cheio de outras dimensões, outros monstros, outras, sabe, galáxias. Uma coisa muito diferente do que ela já fez até agora.
A gente pega o episódio de Black Mirror dela. Tudo bem, é Black Mirror, óbvio que é fora da realidade.
Que também é drama.
Sim, é óbvio que é fora da realidade, mas, por exemplo, ele não se passa no espaço... Tipo, não é o USS Callister, sabe? Não é no espaço sideral, não é na dimensão dos homens lagarto. Não. É um mundo exatamente igual ao nosso, que tem essa tecnologiazinha diferente.
Sim, exatamente.
Entendeu? Então, sim, aí, por exemplo, tem aí o caso de comédia, né? O Attack on the Block, o Attack na Coab. Tem até um off-topcast sobre isso, quando anunciaram, a gente fez questão de assistir.
É bem legal.
É bem comedião, mas é aquilo. Tudo bem que tem Alien, na verdade. Mas é assim,
não é o costumeiro dela,
não,
entendeu?
Tem Alien, mas assim, não é no espaço, por
não
exemplo.
É.
Não é. É ali, é no
em
bloco.
Em Londres, é.
Entendeu?
Então, assim, pra ela tá sendo muito legal por conta disso, né? Por,
sim,
conta de ser um setting totalmente fora do que ela
não,
já trabalha
outra,
até agora.
Tem todo um outro leque de possibilidades, né? Tipo, por exemplo, quando ela tá fazendo, sei lá, Broadchurch. Pode ter um episódio ou outro que é menos dramático, que é mais engraçado do que o outro. Mas, assim, todos vão se passar na Terra naquele mesmo ano, ou não expande alguns anos, ou ela fez Black Mirror, ah, tudo bem, foi uma aventura separada. Em Doctor Who é completamente diferente. É. O episódio de hoje pode ser em 1920 no Alasca, o de amanhã pode ser daqui a 100 mil anos no centro da Terra, e o outro pode ser no momento em que o tempo é parado, no outro pode ser dentro de um vulcão, pode ser no espaço.
For,
pode ser...
É.
Não tem... Doctor Who é a única série que não tem limite nenhum, é muito louco,
limite,
né, cara?
Não tem limite, cara, é maravilhoso. Outra coisa legal que perguntaram pra ela, se outros doutores anteriores deram conselhos pra ela.
Ah, sim.
A gente tem que lembrar que ela é muito amiga do Tennant, porque ele fez Broadchurch.
Uhum. É, é seu amigo.
São amigos, são próximos, né? Uhum. E ela também é muito amiga do Matt Smith. E ela já falou que ele ligou pra ela um pouquinho antes também.
Ah, ele falou na revista?
Sim, sim. É, mas ela falou assim... E aí, o que, que eles falaram? Ela, não vou falar pra ninguém. É coisa minha. É, eu vou manter pra mim mesma.
Ah, deve ter sido... Segura as pontas e vai aí, né?
Isso, cara, é a irmandade dos doutores.
É, a gente
só
sabe...
Só doutores sabem o que acontece entre doutores.
A gente
doutores.
Sabe que tem isso entre os companions, né? Eles se adicionam todo num grupão de
Sim,
e-mail.
Sim, eles têm. Tudo. Ele dá até grupo de WhatsApp.
É, que não tem de zap zap.
Grupo de zap.
Zap zap, né? Não digo WhatsApp, mas de e-mail com certeza deve se trocar.
Mas é legal
ligar,
ela entrar numa irmandade de pouquíssimos atores que já viveram o mesmo papel. É. Isso também corrobora a ideia aí do e-mail do Matheus, que a gente leu hoje, de fazer episódio crossover. Ah, porque ela é super amiga dos caras, ela nunca ia se negar a fazer um episódio
será
desse.
Será que a Joana Lamine ligou pra ela e falou, olha, eu sei como é ser a primeira mulher loira.
Eu sei como é ser a 13ª doutora.
Eu sei como é ser, precisando, vamos aí beber uma, né, cara? Eu te levo, vai a Juna Shawala, vai a Toro da outra lá. Que fazia...
A Companion?
É, não, que fazia a série dela lá, o Abfab, era...
Ah, é a... Meu Deus, Jennifer Saunders.
É, vamos chamar Jennifer Saunders.
Chama
Dawn
French também.
Dawn French, vem todo mundo.
Vem todo mundo. Vamos lá, outra coisa legal que tá na entrevista. É sobre o figurino.
Ah, cara, aliás, vamos abrir um parênteses.
Vamos lá.
Essa revista é uma coisa abençoada, por quê? Agora a gente não tem só uma foto da Jory com o figurino.
Tem três.
A gente tem três, exatamente.
Uhul!
É, porque a capa tem de novo dentro da revista, né?
É outra coisa. É verdade, a gente não falou disso.
É, porque até então a gente só tinha aquela imagem dela com as roupas que não são
meio
dela.
Meio longe também, né?
É, não.
Ela mais longe.
Não, plano aberto.
Essas duas fotos, elas estão mais próximas no rostinho dela.
Sim, inclusive dá pra ver o brinco.
Dá pra ver o brinco, né? Que é um brinco daqueles que tem uma cordinha que prende em cima e embaixo. Tem uma cordinha assim.
Correntinha, né?
Uma correntinha.
Parece que tá falando de uma baba.
Não.
Ah, tá.
Ah, e que o casaco dela tem um gorrinho.
É, tem um capuzinho que não dá pra ver.
Ou seja, vou ter que mudar meu cosplay já,
tem
né?
Tem que pegar um casaco novo. É, deu pra prestar mais atenção nos detalhes da própria blusa,
uh-huh.
A costura do... Inclusive, essas fotos são boas pra cosplayer.
Pra cosplayer, né? Com certeza, com certeza. Sim. E aí o lance é o seguinte, quem tá fazendo, quem fez esse figurino, o responsável por esse figurino, é um cara chamado Ray Holman, ele tem Twitter, depois a gente coloca aí embaixo.
Sim, a gente já falou dele.
A gente já falou dele, ele fez outros figurinos de outras coisas que eu não vou lembrar aqui agora, mas ele fez Broadchurch.
Ah, ele
então,
já trabalhou com
ela. Então, ele já trabalhou com ela, olha
já,
que legal.
Ele já tinha as medidas dela, né?
Com certeza. E o lance é que ela falou que eles tiveram uma reunião uber secreta, tipo, ninguém sabia.
Cara, assim. Todo mundo foi de sobretudo, óculos escuros.
É,
escuro,
não, é, né? Tipo assim, é peruca loira, né?
Ela é loira, mano.
Peruca ruiva.
Ah, tá.
E o lance é que, olha só, dentro dessa sala que eles estavam fazendo a reunião, ela gostou muito da cor do papel de parede.
Ah.
E essa cor é a cor da calça.
Caralho, que maluco.
É o azul da calça dela, que ela definiu a cor como petróleo. Então é o azul petróleo.
É um azul quase verde, né?
É o azul escurão,
é azul escurão.
Fechado, né?
Quase. Sim.
E outra coisa que ela falou: que eles começaram a criação da roupa dela em agosto.
Uhum. Ótimo mês, inclusive. Coisa muito boa sempre acontece em agosto.
E até o final de outubro já tava definido.
Ah, até que não demorou tanto.
E que assim, ela falava várias coisas desconexas, de ideias que ela tinha pro figurino. E ele conseguiu colocar em roupas o que ela tava sentindo.
Que foda, cara.
E ela disse que testou vários tipos de camiseta que não deram certo. E eventualmente essa deu certo, assim.
Que legal.
Então foi um processo meio que de brainstorm dela com o cara. Foi bem legal.
É, a gente sabe aí, tirando... algumas exceções, como é o caso, por exemplo, do Colin Baker, né? Que ele não teve nenhum tipo de dedo ali, né?
Não tem querer.
É, a maioria dos doutores, eles têm um certo ponto criativo na roupa, né, cara?
Isso.
Aí tem, por exemplo, o segundo doutor, ele queria uma coisa completamente diferente, e a BBC falou, não, bota um pouco o pé mais no chão, pensa um pouco mais o vagabundo do Chaplin, e ele ajudou a fazer.
Isso.
O terceiro, todos, cara, o décimo o fez a roupa dele, o Capaldi,
o Capaldi
só não costurou, porque eu acho que ele não sabe costurar.
Não,
porque,
só por isso também.
Se duvidar, ele foi com a roupa dele de casa, né,
é
cara?
Verdade,
ou,
é verdade.
Sei lá, o sétimo usou o chapéu dele, tem o lance dele, ele usa o guarda-chuva também na vida real, então assim... Sempre é um pouco autoral a roupa do doutor, né, cara?
O que é muito legal,
e
né?
E é legal com a Jodie não ser diferente.
Porque isso. Eu acho que... a gente fala isso muito aqui nos nossos podcasts. O ator que faz o doutor, ele traz uma parte dele junto.
Ah, sim. Eu acho que...
Então a Jodie vai trazer o toque Jodie. Assim como o Capaldi trouxe o toque Capaldi.
O Matt Smith
também. Todos eles têm algo de autoral ali, sabe?
Eu vou te falar que eu acho que...
Isso é o que torna tão legal.
O papel do doutor, eu acho que em toda a história da mídia, não, e não é puxando sardinha pro lado do Doctor Who, porque você sabe muito bem que tem muitas séries que eu gosto também. Buffy tá empatado com o Doctor Who pra mim como série favorita. Mas eu acho que nenhuma série no planeta... é tão autoral em relação ao personagem quanto Doctor Who é com o Doutor.
Com certeza, com
entendeu?
Certeza.
Porque o Doutor é uma folha em branco, né? Toda vez que ele regenera.
Sim, eu acho. Eu acho que é bacana essa coisa do ator já trazer essa certa bagagem, essa coisa da sua
de
própria
um
marca,
ele.
Sua própria personalidade também, né?
E de ser um pouco ele, né?
E é isso que a gente quer mesmo no Doutor. Sim. A gente não quer que a Jodie apague isso. O que me leva ao outro ponto da entrevista aqui, que ela falou... Que quando ela foi fazer a audition, né? O teste.
A audição?
Quê? Pra ser doutora? Hã?
Entendeu? Audição?
Quê? Hã? É, audição é aquela tradução meio zoada. É o teste. Quando ela foi fazer o teste, eles pediram pra ela usar a própria voz dela.
Ah, isso é muito maneiro, né, cara? Porque a gente...
E o lance é que ela é do norte, ela tem um sotaque diferente.
Tal qual o nosso amigo aí que não gosta de aparecer nas coisas.
O Eccleston, né? A Diana também tinha um pouquinho de sotaque do norte.
Tomara,
e tal.
Então a gente já entra aí no coisa que a gente quer ver. Tomara que em algum episódio ela fale de novo. Vários planetas têm um norte.
É verdade.
Tomara.
Porra, ia adorar. Uhum. E o lance que ela falou assim, eu estaria confortável com outros sotaques. Eu não me importaria de fazer outros sotaques. Mas o lance é que assim, em nenhum momento eles me pediram para fazer outro sotaque. Então eu acho que eles decidiram isso antes mesmo de eu ser escolhida. Tipo, se eles vissem que haveria necessidade de eu fazer um outro sotaque, eles iam pedir. Eles nunca pediram.
É engraçado.
Ou seja, eles sempre aceitaram o fato dela ter um sotaque do norte.
É engraçado isso, né?
O que é muito legal, né?
A gente tem aí... O Tennant, ele fazia um sotaque neutrão, né?
Ele fazia o londrino.
O que aqui no Brasil seria o...
O carioca.
O carioca da Globo, né? Que não é o mesmo, né? Que é aquele que é mais suavizado. Que, inclusive, algumas pessoas falam que eu tenho, né? Que o pessoal do trabalho fala isso.
É bem por aí.
Não tem tanto S, não tem tanto R. E o lance é que o Tennant, ele tem um sotaque super puxado do Scottish.
Nossa,
não, Scottish,
é Scottish.
É Scottish,
O Tennant, quando você vê... Quando você vê ele em entrevistas... É uma desgraça.
Porque ele tem
um sotaque bem forte.
Pois
bem
é.
Forte mesmo.
Mais
que o Moffat e com a Paula,
inclusive. E no caso dele, pediram pra suavizar.
É.
Né? Aí depois, ele foi o único, né, cara? Porque, por exemplo, o 9 não teve
isso. Todos os outros não precisaram limpar. O Tennant foi o único que limpou.
Da história, né, cara? É isso que eu acho esquisito. Porque, assim, nenhum limpou. Do 1 ao 6, todos eram ingleses. Com o 7, ele era escocês e ele não limpou. Quem assiste os episódios do Doutor, o Sylvester McCoy, cada palavra dele tem no mínimo uns 8 R's a mais, cara.
Mais ou menos isso,
sim. Isso é muito legal. Porque,
de 8 a 10.
Sim, e eu acho bacana porque assim... Ah, de 8 a 10. Porque a série já justificou
isso. E ele
isso.
Fala assim mesmo, porque a gente falou com ele pessoalmente, sabe,
foi,
gente?
Meu Deus.
E ele fala...
Não, fala.
Ele fala o...
E o grande lance é que assim, já teve... Se eu não me engano, foi num quadrinho chamado Happy Death Day. Ou em algum livro, não lembro. Eu acho que foi no Happy Death Day. Que ele é endereçado esse lance dos sotaques. E o doutor, ele chega a explicar que a voz dele muda, o timbre muda, tudo muda. Porque quando ele regenera, tudo o corpo dele muda, incluindo a caixa vocal dele.
Claro.
As cordas vocais dele, tudo.
Isso.
E por conta dessa mudança, muda a voz e, por consequência, o sotaque. Por que é sempre o sotaque britânico?
Não sabemos.
Nem a série explica. Não
sabemos.
Tudo bem, sabe por quê? Mas assim... A voz dele, o sotaque dele pode mudar, entendeu?
E
eu acho legal manter o do ator.
Eu acho acho que essa coisa do sotaque é muito complicada, porque, por exemplo, aí eu já vou entrar numa piração louca de falar, por exemplo, aqui no Brasil a gente também tem isso. A gente também tem muitos sotaques.
Sim, sim.
É, e, por exemplo, a gente sabe que quem entra lá no jornalismo da Globo, se você é do Nordeste ou se você é do...
Do Sul.
Sei lá, de outros lugares, existe um sotaque padrão da Globo.
Sim.
Então, se você é do Nordeste, você tem que mudar o seu jeito de falar.
É, se você é do Sul, tem que tirar todas as maneiras do Sul.
É.
E por isso que eu não gosto nem de falar que é o carioca da Globo, o carioquês da Globo. É o sotaque padrão Globo.
Porque nem é carioquês, por exemplo. É. Os de São Paulo não mudam o sotaque, né?
É, então, por isso que eu falo. É o sotaque padrão Globo, que é esse... E de
padrão
novo,
Sudeste.
Então, eu não sei nem se é Sudeste, cara. Porque eu acho que ele não pertence a lugar nenhum, entendeu? Ele é uma coisa... neutra,
então,
pro país inteiro.
Mas, por exemplo, os sotaques mais fortes, né, do Norte e do Nordeste, eles são obrigados a serem suavizados. Uhum. E eu nunca concordei muito com isso, entendeu?
Não, eu também não, porque eu acho
não acho legal.
Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso só acontece, por exemplo, os jornais regionais, tipo...
Ah, não, regional
RJTV,
tá liberado.
SPTV é liberado.
Tá liberado.
É só quando é num lance nacional. Eu acho que lá no Reino Unido existe também, para jornalismo, eu entendo, faz sentido, entendeu? Agora, e eu vou até dizer, uma novela que tem, sei lá, você é o Lázaro Ramos.
Mas
você
aí
é
já
você
é personagem,
o Lázaro
né?
Ramos tá fazendo um personagem, sei lá, não sei, do sul do Brasil. Lá do...
Lembrando que o Lázaro é baiano.
É, pois é. Aí realmente não faria sentido ele ter um sotaque baiano.
É, sim.
Mas no caso de Doctor Who, que é uma ficção maluca, não tem porquê não manter, entendeu?
É verdade.
Eu acho que quando chega, sei lá, você tá ligando lá a BBC e você para no Jornal Nacional da BBC. Eles devem ter um sotaque neutro igual a gente tem aqui. Mas é jornalismo, é outra parada, entendeu?
É, outra parada.
Ou quando você é a Jory e você tá interpretando alguém que é de Gales. Aí, beleza, você tem um sotaque galês.
Isso,
mas
exatamente.
Quando você faz um personagem que não tem qualquer tipo de amarra com realidade,
É disso que a gente tá falando, né? Que o personagem do doutor, ele é muito amplo, ele é muito único.
Uh-huh.
E ele tem a marca do ator que faz.
Uh-huh.
Então, nada mais justo do que deixar a Jory, o sotaquinho dela é muito bonitinho.
Sim.
Inclusive.
O jeito da forma
bonitinha. Ela é toda fofinha. Então, ela é muito tchucu-tchucu. Então, não tem o que falar. Gente, a entrevista foi isso, não tinha mais nada na entrevista além disso. É, tinha uma matéria enorme sobre Twice Upon a Time que a gente não vai falar, porque é muita coisa.
Tem
mas...
dois podcasts de Twice Upon a Time. Né?
Pelo amor de Deus. Mas tem outros aspectos pra gente falar da Jory.
Ah, sim, sim.
Por exemplo, Companions.
Companions. Inclusive, Mandy Gill, que um dia desse teve aniversário, hein?
A Mandip Gill. Ela fez 30 anos de idade,
sim.
Né?
Que
ela
regula mais ou menos a idade da doutora, né?
É, a Jory tem 35 anos.
É, próximo.
Tá próximo. É. Ela vai fazer a personagem chamada Yasmin.
Ah, Yasmin.
Yasmin. E, assim, a gente também tem os outros dois companions. O Bradley Walsh vai ser o Graham.
Uh-huh.
E o Tozin Cole vai ser o Ryan.
Sim, ou seja, vão ser quatro... Isso a gente já falou tem
tarde
tempo,
cheia.
Né? Isso é quatro pessoas na tarde, é a grande família praticamente, né, cara?
E a gente divulgou aí umas imagens, né, que saíram da Jory com o Bradley só.
Sim,
não
então,
vimos ela ainda com os outros dois.
Legal, isso já entra aí no território de especulação. Não
e ela tava com a roupa do Capaldi.
Tem muita gente falando, né, que... Aliás, quem foi que falou isso pra gente? Não lembro, mas a pessoa falou assim, ela vai... A cena dela caindo na tarde, que a gente falou, ah, de repente ela vai cair numa floresta. E
a
aí,
gente falou disso
e aí, aquele
no
lance,
último podcast.
Sim,
né?
Aquele lance do o anúncio dela, vão fazer uma versão canon disso, dela achando a tarde na floresta, não sei o quê. Eu sei quem foi. Foi a Cris, lá da a amiga das meninas do Cereal Cookies, que ela falou assim, a Jory vai cair numa lata de lixo.
Ah, olha só.
Ela vai cair naquele. Nem lata de lixo, é naqueles. Daquelas latonas quadradas, sabe? De beco.
Uh-huh.
Porque faz sentido em relação àquelas fotos que vazaram dela
do Bradley,
num
né?
beco e do Bradley parecendo um mendigo. Porque o pessoal tá falando
você
isso.
Você acha que o Bradley é um mendigão?
É, não, eu não acho. Eu, na real, ainda nem comecei a pensar nele em relação a isso.
É,
mas teve muita gente falando, ele tá com cara de, não é mendigo, é um hobo, né? Um vagabundo, um cara que mora na rua, né?
Um
sem teto.
Um errante.
Um sem teto. Então aí, juntando uma coisa ou outra, a Cris falou isso, ela vai cair numa lata de lixo, que é o que vai parar aí, talvez ela segure por causa da regeneração, enfim, a gente até discutiu isso.
A gente falou isso.
E aí ela vai ficar meio desnorteada e vai achar o Bradley, que também vive essa vida loucona de estar que nem um mendigo na rua e não saber pra onde vai, entendeu?
Eu acho que sim, eu acho que o primeiro companion que vai aparecer na história é sim o Bradley.
Sim.
A gente vê que ela tá com as roupas do Capaldi, então provavelmente as primeiras cenas aí da próxima temporada vai ser ela caindo, vai ser ela encontrando o Bradley.
Sim.
Encontrar a TARDIS, não sei em que momento vai acontecer.
Porém, não, eu acho que não pode demorar muito. Porque...
Tem que ser no próprio primeiro episódio.
Não digo no primeiro, mas assim, tem que ser no máximo no segundo.
Por exemplo, eu não acho legal a 11ª temporada ser a quest pela TARDIS.
Ah, não, não, isso eu acho que
porque
não vai
Porque ela
ser, não.
precisa viajar.
Não, isso eu acho que não vai ser, porque ela precisa... a gente já até viu, a gente já sabe como é a TARDIS dela.
É.
A gente já viu ela por fora, não, então eu acho que assim... Talvez o ponto alto do primeiro episódio seja ela encontrando a TARDIS.
E não só isso, né?
A gente não veja
aquele lance que a TARDIS expulsou ela pra salvar ela.
É, então, isso
pode ser
coisa...
que ela apareça de novo ali pra ela, né?
Pois é, muita gente falou, tem sempre. Ah, porque nem a TARDIS gostou, a TARDIS cuspiu ela. E eu reitero. Eu reitero o que eu falei no último do WRCast. Eu acho que não é isso. Eu acho que a TARDIS cuspiu ela. Pra proteger ela.
Exato.
Entendeu? Porque tava explodindo tudo, tava um fuzuê do caralho. Se ela ficar aqui, nem regeneração vai segurar. Joga ela pra fora, ela se vira ali enquanto eu tô me refazendo.
A gente tem que lembrar da situação única em que o 12º se regenerou, porque foi junto com o primeiro. Às vezes isso causou alguma coisa na tarde.
É, mas é, não, junto não foi ali na mesma. Eu acho
no
que
mesmo
assim,
ponto do espaço-tempo.
É porque a gente sabe que... tudo bem que às vezes a série lembra disso, às vezes não, mas pra todos os filmes a gente considera isso, que a tarde ela tem um certo link com o Doutor.
Nem
né? É que nem agora eu tô fazendo maratona de Power Ranger, né? Que nem os primeiros Zords, eles eram linkados com os Rangers, né? Se os Rangers estavam mal, os Zords ficavam fodidos. Se eles quebravam, os poderes dos Rangers iam embora. A tarde é a mesma coisa.
Sim, faz todo sentido, né? A gente teve várias
Doutor tá mal,
pistas disso ao longo de Doctor Who.
É só ver, na série Clássica disso também. O Doutor tava mal, sino do claustro. Começa, pá, pá, pá. Tem merda acontecendo, entendeu? Então eu acho assim... o Doutor, ele ficou segurando muito tempo a regeneração. Imagina
isso,
um balão.
Problema.
Um balão que você tá segurando o ar, quando você solta de uma vez, bicho, sai numa pressão maluca.
Não, não dá certo.
E aí a Tardis reagiu a isso. Entendeu?
Eu também acho. E eu acho que, na real, quem vai encontrar a Doutora é a Tardis. A Tardis vai atrás da Doutora.
Sim, você quer um exemplo de que a Tardis ela reage muito a como.
A Jory pessoa... não vai precisar ir atrás dela,
entendi,
saca?
Entendi. Um exemplo bom de que a Tardis reage muito a como o Doutor regenera. Do Matt Smith pro Capaldi foi tão rápido que a tarde no mundo ela continuou igual.
É verdade.
Foi pum, pum, acabou.
Pra 12.
Do 9 pro 10.
Que 10?
Ó, do 9 pro 10, ele regenerou meio bebão, meio maluco, por conta dele ter absorvido aquela radiação lá.
É verdade.
E a tarde ficou todo descontrolado, rodopiando que nem o peão da casa própria. Entendeu? Então nada mais justo do que o Capaldi, com essa regeneração tão segurada dele, tão relutante, ter dado uns efeitos na tarde,
sim,
entendeu?
Sim, com certeza.
Acho legal isso que você tá falando da TARDIS buscar ela.
Porque elas estão conectadas, né?
Talvez,
elas têm um link mental.
Olha que legal seria se o primeiro episódio fosse algo assim. E isso é daqueles podcasts que eu sempre falo, depois que a gente assistir, volte pra ouvir pra ver se tava certo. E se o primeiro episódio é a Jory caindo na Terra, né? No lixo, enfim, onde for. E ela encontra o Bradley. E tem pistas da TARDIS, porque assim, a TARDIS é uma entidade, né, uma nave barra entidade.
Que
ela viaja no tempo. Então, sei lá, pra Jory pode ter passado, sei lá, 20 horas e pra TARDIS passou 2 segundos.
Sim!
Aliás, ao contrário, pra TARDIS pode ter passado 20 horas,
também,
pra Jory passou 2 segundos.
Também.
Quem sabe essa TARDIS ela já explodiu, já se reconstruiu e ela já foi pra antes da Jory cair ali e já espalhou várias pistas, tipo uma caça ao tesouro mesmo, sabe? E aí ela chega ao final e tem a TARDIS ali. Isso seria muito legal. Já remodelada por dentro.
Claro.
Entendeu? Já toda branca, linda, maravilhosa, que nem a TARDIS do primeiro Doutor.
Olha só, você tá com essa ideia fixa da TARDIS
branca. A
TARDIS
branca tem que voltar, cara. A TARDIS branca tem que voltar.
Outra coisa que eu tinha falado, não sei se fora ou dentro do podcast, porque eu e o Fred conversamos sobre o Doutor fora do podcast também, a TARDIS explodiu e expulsou a Jory.
Tá.
E aí, na queda da Jory, a própria TARDIS vai voltar e pegar
já
ela.
Já reconstruída.
Não sei se reconstruída.
Não, porque não faz sentido ser
não,
a mesma,
sem
né?
explodir, sem explodir,
não,
mas...
Não, não faz sentido eu te tirar do incêndio pra te botar no incêndio, né? Tem que
na
ser
verdade,
ela já nova.
Isso nos leva a uma outra questão, que a gente tava até conversando no Twitter há algum tempo atrás com o pessoal do Bolsa Nerd, de como seria o interior da TARDIS. E a verdade é que a gente nunca viu o Doutor redecorar. Ela sempre vem pronta.
Ah, não.
Tá. O 9 apareceu com aquela TARDIS. O 11 apareceu com aquela TARDIS. A gente nunca vê a
ele
mágica
mudando.
Do Doutor. Ah, vou aqui mudar minha TARDIS.
A gente sabe que é um ambiente de tela, né? Ele
entendeu?
Já falou isso, é o background, né?
Então, mas em nenhum momento a gente viu o ato da criação.
Entendi.
E seria legal ver isso com a Jory.
Mas eu fico pensando como isso seria de forma prática. Tipo, sei lá, ela... Tá, aquela tarde.
CGI, bicho!
Não, isso que vai ser sim. Mas eu digo assim, como vai ser a cena, por exemplo. Tudo bem, a tarde explodiu, se fudeu lá. Aí a Diana tá caindo e aí acontece o que você tá falando. Ela, a tarde materializa... A tarde de alguns minutos do futuro materializa embaixo e a Jory cai na tarde. Numa tarde já sem incêndio, mas claro, toda quebrada. Aí ela aterriza, ela tá no painel lá do centro, ela começa a apertar os botões e do nada, tipo, o que é uma pilastra vira uma outra, assim.
É isso que eu queria ver. Tipo, é exatamente mágica, né? Isso que eu queria ver.
Muda.
É, tipo,
isso seria legal.
Ela vai mexer nesse botãozinho aqui. Inclusive, ela mexeu num botãozinho antes
de... foi inclusive que começou a explodir a parada.
Ah, vou mexer nesse botãozinho aqui, agora essa biblioteca vai sair daqui e vai entrar uma outra interface.
Eu sei o que você tá pensando. Ia ser foda, você tá pensando, cara, em a Jory montando a tarde, que nem a gente montava a casinha no The Sims.
Igual Lego, é igual a casinha do The Sims.
Entendi.
Entendeu? E, tipo, ia ser muito legal ver a doutora, no ato da criação da tarde, porque a gente nunca viu o doutor fazendo isso.
É verdade, cara. A gente sempre vê já, na clássica era sempre a branca, e no filme...
Não, em nenhum momento a gente viu isso.
No filme a gente vê já a tarde castela.
Ela sempre vem prontinha, tipo, olha, minha tarde nova, viu? Toma.
É, mas olha, faz sentido isso que tá falando. A gente sabe que é ele que muda, né? Porque em Time Crash a gente vê que
o
quinto fala, né?
Ah, o décimo primeiro, olha, essa é a minha nova tarde. Porque ele tem duas tardes.
Então, por exemplo, o guerreiro, a gente vê que a tarde dele parece que ele parou no meio. Porque ela é meio a clássica, meio a... A gente tem, por exemplo, o caso, o 2, quando entrou na tarde do 3, ele fala assim, ah, você redecorou.
Então,
assim, é alguma coisa que o doutor faz mesmo.
Uhum.
Então, mas realmente, cara, tá aí. É um ponto que eu nunca tinha levado em conta.
Isso é muito legal.
A gente nunca viu isso.
Ah, agora eu vou fazer do meu jeito, sabe? Uhum. E aí ela muda tudo.
Uhum.
Que, aliás, na minha concepção, deveria ser tipo uma casa de veraneio.
Ah,
bem clean.
De casa.
É. Eu vou achar uma imagem na internet e vou botar aí pra vocês, gente.
Não, porque, bem, casa seria bacana. Ter
não, não uma casa, não uma casa. Uhum. É uma tarde, só que decorada como uma casinha meio chubby chic.
Ah, entendi.
Olha
só. Ah, bem, a tarde do primeiro tinha móveis, né? Tinha cadeira, tinha aquele relógio que não servia pra porra nenhuma. Olha, se a gente parar pra pensar que agora são quatro pessoas, isso é outra coisa legal a gente falar. São quatro pessoas na tarde. Então vão ter que ter os quartos dessas pessoas, que elas não vão dormir todas na sala de comando.
Exatamente.
Se eles forem realmente morar na tarde.
É,
né?
Outra coisa que não aparece muito, há muito tempo, é o lance dos companheiros dormirem. Eles dormem na tarde.
Sim.
Eles têm quartos.
Na época da Amy do Rory, a gente era citado que no quarto deles, uma vez o
era
11 botou uma beliche, aí a River foi feita no beliche. Mas a gente nunca viu, né, cara?
Não
na
se
série
vê.
Clássica, a gente também não era sempre, mas a gente via, vira e mexe um cômodo extra. No quarto do doutor, a gente viu uma sala de comando extra, né, cara?
Isso é louco, hein?
Uma
isso
sala,
é legal.
É a sala de trás, né?
Sala backup.
Sala backup. É legal isso, né? A gente sabe também que, por exemplo, lá em The Doctor's Wife, a gente... É Doctor's Wife? Ou é Jornada do Centro da Tarde?
Doctor's Wife.
Em um desses episódios...
Da piscina?
Não da piscina. É aquele que a gente escolhe... Não. Jornada do Centro da Tarde, que é o que aparece à tarde do décimo com o décimo primeiro.
É verdade.
À tarde, ela tem um banco de dados... com todos os modelos antigos de tarde.
Isso, exatamente.
É assim, sempre que ele muda, fica backupado como era.
E tem outros lugares legais da tarde que aparecem de vez em quando. Em Doctor's Life apareceu a piscina e por 2 segundos, mas apareceu.
Eu acho que é no Journey to the Center of the Tardis.
É,
cara.
O Journey?
É, o Jornal do Centro da Tardis, né?
Enfim, apareceu por 2 segundos.
Uh-huh.
A gente também tem um episódio em que a Clara entra na biblioteca, que inclusive tem The History of Time War.
Sim. Tem uma outra
que
coisa...
Que parece linda aquela biblioteca.
Sim, tem uma outra
explorada.
Coisa... É, que a biblioteca não tem só livro, ela tem outras paradas.
Então, muito bonitinho.
Um outro detalhe, que é um detalhe simples, mas que infelizmente a gente não viu com o Capaldi, é o guarda-roupa.
Exatamente. Porque o lance é o seguinte, a gente vê essas fotos aí da Jory com o Bradley com as roupas do Capaldi.
Uh-huh.
Será que a gente vai ver o processo de escolha da roupa dela?
Uh-huh. Então, porque assim, isso na clássica era uma coisa... Acontecia bastante, né? Ali, claro, né? Do primeiro pro segundo não, porque quando ele regenera, ele já aparece com as roupas do segundo. É uma
porque
doideira.
É mágica, né?
No 3, a gente vê que ele tunga as roupas ali de onde ele tá,
uhum,
né? Da facility, né? Da Unity ali. Com o 4, a gente não vê eles trocando, mas a gente vê assim, ele acabou de regenerar, ele tá com a roupa dos 3. Aí ele entra na tarde e sai com uma roupa. Aí o pessoal fala, não, ele entra de novo e sai
ele
com outra roupa.
Volta,
então, de certa forma, a gente vê ele experimentando roupas, né?
Sim.
Do 4 pro 5, a gente já vê. Quando ele regenera com as roupas do 4...
É uma cena até longa, né? Ele tá dentro do armário.
Não, ele entra, aí ele começa... Ele primeiro bota aquele pullover, aí depois que ele testa, ele fica brincando com o taco de cricket.
Ele experimenta
aí
coisas.
Aí ele bota o 6, a gente vê ele no armário com um bilhão milhão de roupas.
Sim.
Né? Tipo, aí ele vai, ele pega e ele bota a dele, a Perry Zoa. O 7, que é o 7 é o que eu acho mais legal, porque ele realmente fica trocando de roupa.
Muitas, né, vezes.
Ele bota a roupa do 3, aí a Honey fala que não, aí ele bota o ele bota uma roupa de Napoleão, aí ele bota a roupa, aquele casacão do 2 de pelo, e tem a dele por baixo.
É muito legal.
Então,
né?
Assim, e esse, o 10 a gente tem isso, né, cara? O 9 já aparece com a roupa, óbvio. É, o 8 também rouba ali do.
Sim.
Do hospital, né? Do hospital. A fantasia, a primeira roupa dele. Mas com o 10 a gente vê bastante, né? A gente vê ele experimentando, assim, ele bota. Tem uma hora que ele aparece, inclusive, com o cachecol do 4.
Sim.
Aí ele testa o tênis, ele bota o óculos, ele fica prontinho, né, cara? Uhum. Com o 11, roubou as roupas também.
Também roubou do hospital.
No hospital. É, e o 12, a gente vê que ele tava com aquela roupa do 11º. E aí, quando a Clara já entra na tarde de novo, ele já desce com,
ele
a, roupa,
já tá
com a primeira
com a roupa
dele.
É. Então, entendeu? A gente não viu tanta troca de roupa, assim,
é,
né?
E é um momento que eu acho legal, cara.
É legal, e é legal...
Meio mágico,
e
né?
Agora vai ser mais legal ainda por causa dessa coisa do gênero.
Sim.
Dessa coisa dela... De ser
tá
a primeira
se
vez...
Mulher, né?
A primeira vez que o doutor é uma mulher,
uhum.
Que é a doutora. E... Muita gente citou isso, né, quando o figurino foi revelado,
uhum.
De que, na verdade, a roupa dela é um pouco masculina.
É, então, eu não sei quem foi que falou assim,
porque
faz
é
sentido...
Porque é a primeira vez que ela tá se vestindo como mulher, ela não sabe se vestir que nem
mas,
mulher.
Olha, o terceiro se vestiu de faxineira. Né?
Olha aí!
Lembrar
disso. É verdade.
É, mas não, realmente, é, assim, eu não lembro quem foi que falou assim, porque todo mundo tava criticando que a roupa era cafona. Isso aí também não tem que se criticar, porque o doutor não é o maior estilista parisiense, né, cara?
Se vocês querem... Coco Chanel na doutora, vocês estão malucos.
É, não existe isso. Bicho.
Não vai
não,
dar tempo.
Talvez até tenha, mas mais pra frente. O lance é assim.
Numa ocasião especial.
Não, o lance
não
é assim,
na roupa de
o
dia
o doutor,
a dia.
Ele tem fases. Tem hora que ele tá super arrumado, tipo Capaldi sabendo super arrumado. E tem hora que ele tá mendigo, como Capaldi também fazia. Tem hora que ele tá mais simplão, que nem, sei lá, a roupa do 5º, apesar de ter uma porra de um talo de comida na roupa.
Taipo.
É, mas pode ser também a roupa do 6, que é aquela maluquice. Então o lance é assim. O doutor, ele pode ser muito elegante ou pode ser uma bagunça. E no caso da Jory, tá um pouco bagunça.
Tá bagunça.
E aí tem uma pessoa que falou, faz sentido ela tá se vestindo meio cafoninha? Porque ela nunca foi mulher. Ela não sabe se vestir bem.
Não.
Ela se veste como um cara. Tipo, como um cara acha que uma mulher talvez se vestisse, talvez.
É, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Porque a calça dela... É uma calça que tá na moda, chama Pantacourt.
Que eu
Pantacourt,
chamei errado de
pantalona,
peito,
pantalona,
não é, né?
Pantalones, enfim. Ah. É, que é uma calça que ela é mais larga e é por isso que ela usa o suspensório.
É, inclusive,
que
você
que
fez o cosplay dela.
Eu fiz o cosplay.
Se não tiver o suspensório, a calça cai, né?
A calça... É, então. Porque depende muito do número.
Ah.
Eu comprei o menor número, aquela porra cai.
Então, porque ela é larga, cara.
Ela é meio larguinha
e ela
mesmo.
E ela não tem anilha pro cinto também.
É
ela estranho.
Não tem. Então, assim... É, a gente tende a pensar que aquela calça é uma calça de homem que ela está usando porque estava ali.
É, eu talvez, não digo uma assim.
Masculina.
Ela foi,
né?
Homem até então, mas talvez seja uma calça velha dela, né?
É, entendeu? É uma calça que estava lá. Você vê que assim, não é uma camisa super fofa social. Não, é uma camiseta.
É. Ah, lembrando aí que você anda de calça larga, o segundo usava as calças super largas.
Bem largas.
Por isso que ele usava o suspensório, inclusive.
É, sim. É. Tá próximo.
Era bem baggy a calça.
É, o doutor gosta de suspensório. Já teve vários doutores de suspensório.
Inclusive, olha que legal você
o
falar.
11 teve
que legal você falar isso. O 12 usava suspensório, a gente não sabia.
É mesmo.
Teve uma foto aí que saiu, foi na Doctor Magazine. A 520, que, se eu não me engano, que tem uma foto dele nos bastidores sem o casaco e com o colete desabotoado.
Isso.
E tem o suspensório ali embaixo, bicho.
Exatamente. Então, assim,
o 7 usar o suspensório por baixo daquela tralha toda.
É super doutor usar suspensório. Isso aí é bem. Nossa, se tem uma marca do doutor, é suspensório.
É, ele sempre
já teve de várias cores diferentes e tal.
É, na verdade, é mais fácil a gente listar os que não usaram, né, cara?
Porque isso é bem comum. Outra coisa legal que a gente sabe, né, que tem os detalhes da corzinha, que são. As cores do cachecol do Tom Baker e tudo mais.
Ah, não, é da camisa, né?
Não no
suspensório.
Também, a cores é uma coisa que o doutor também usa, né? O 6º teve, o 4º teve. É, então, eu acho que ela tá...
Experimental, eu acho que é experimental. Tudo ali é muito experimental, entendeu?
Não, e ela tá trazendo os elementos que fazem, fazem dela ser o que ela é.
Aham, entendi.
Sabe? Tipo, isso também sou eu.
Eu acho também que tem uma coisa que o pessoal esquece um pouco. Essa roupa não é necessariamente definitiva.
Assim,
eu acho que assim... Calma lá, vamos botar de jeito certo isso. É, não é que ela vai mudar e vai aparecer de bermuda com boné, não é isso.
Não é Brinks,
né? ela vai manter este modelo de roupa, mas, por exemplo, ela pode mudar a camiseta
variações,
embaixo.
Variações.
Inclusive, eu acho que isso pode acabar acontecendo, porque a camiseta uma hora suja, né?
É, a gente viu outras fotos aí da Jory, com uma camiseta que era um pouquinho diferente dessa, porém tão colorida, naquela Total Film.
Ah, não, mas aquela eu acho que era uma camiseta dela,
então,
da Jory.
Então, não sei. A questão é que pode haver variações.
Não, por exemplo, sabe como eu digo isso? O próprio Capaldi, ele tinha várias blusas que ele usava por baixo do paletó.
O Capaldi, na nona temporada, começa com uma roupa totalmente diferente.
Ah, né? A gente tem o extremo da roupa de mendigo, mas, por exemplo, sempre mantinha alguma coisa. Por exemplo, ele sempre usava as botas Doc Martin e o casacão.
Sim, isso
Ou, por exemplo,
sempre.
O 6... ele tem, tirando o Two Doctors, que ele usa aquela roupa completamente diferente, é sempre aquele casacão colorido, aí ele muda o colete e o laço. Nos áudios ele usa a roupa que é exatamente igual àquela, só que é azul.
Tem a roupa azul.
O 11º mudava a gravata e a blusa. O 10 mudava. Ele tinha paletas da mesma roupa.
O 11º chegou uma época que ele mudou de roupa,
sim,
né?
Sim, mas
ele
sempre foi muito parecida com a que era.
É, sempre relembrando a clássica.
Eu gosto sempre de colocar assim, a roupa é a mesma... mas é como se fosse o player 2 daquela roupa.
Isso.
Entendeu?
É tipo, é futebol, né? Que tem o segundo uniforme.
Exatamente. Eu acho que é assim.
É variação.
Coisas que eu acho que ela vai manter.
Ela não vai usar saia.
Ela
não vai usar vestido. Ela não vai, entendeu? Vai ser tudo variação daquilo.
Eu acho que é assim. O que vai mudar é... por exemplo, o 10º, ele tirava aquele negócio, aquele sobretudo. E ficava só com o terno. Talvez ela tenha aventuras que ela tira aquele casacão que a gente não sabe se é cinza ou roxo.
Com certeza,
talvez ela use só a camiseta um tempo.
Uhum.
Essa camiseta...
ela pode mudar a camiseta.
Essa camiseta talvez mude, ela só mude a camiseta.
Ou uma outra calça de outra cor.
Mas assim, sempre vai ser os cortes parecidos.
É,
então,
sim.
Então assim, calma, também
sim.
Não é tão a ferro e fogo isso, né,
com
cara?
Com certeza. E o pessoal perguntou aí no Twitter, muita gente perguntando como eu fiz o cosplay. Eu vou fazer um vídeo, juro que vou fazer um vídeo.
Inclusive a gente vai voltar com o canal, tá? É só porque eu tô cansado.
Férias. Chama Férias o nome.
Não, mas tá pra voltar, sim. Mas enfim.
O que mais? Ah, temos mais dois companions.
Ah, sim.
Temos dois companions.
A
Mandy Kill e o Tozen Cole.
Sim, sim.
Yasmin e Ryan.
Sim. Vamos lá. Agora,
vamos lá.
Especulações. O que
você
acha desses
companions? Sobre esses personagens, a gente não sabe nada.
A gente não sabe nada. Na verdade, a gente não sabe nada nem
do
Graham. A gente tá especulando pela aquela única foto que a gente viu.
A gente não tem como saber absolutamente nada.
Mas
sobre
vamos lá. O que você acha desses personagens? O que você acha que vai dar deles aí?
Eu não faço ideia. Os dois se conhecem na vida real, né?
Ah,
eles já fizeram uma série juntos, que é a Hollyoaks.
A Hollyoaks aqui é tipo novelona? Tipo uma
Eu não sei direito.
Ah, enfim.
Acho que é uma novelona, enfim. Eu não sei, acho que as pessoas já estão supondo que eles serão um casal.
O que é uma bobeira, né? Não precisa ter
mas
casal,
de repente,
né?
Gente, eles podem ser irmãos. Porque ela é indiana e ele é negro. Pode ser adotado, pode ser até irmãos de sangue, mas sei lá que porra que pode ser. O Graham, a gente não sabe a relação entre eles também.
Não, mas eu digo assim,
tipo,
peraí.
Nesse território, a gente não faz ideia
você já parou pra pensar que algum deles, talvez o Graham não, porque a gente já viu ali mendigão. Você já parou pensar que algum deles não possa não ser humano?
Se Deus quiser, né, bicho? Tá precisando. Né? Ou do passado, do futuro, como a gente já falou.
Até porque...
essa é uma discussão muito...
até porque, olha como a nossa cabeça...
muito comum entre companions,
sim,
né?
Como a gente
já tá
é bestinha. A gente viu... não, todo mundo.
BBC faz a gente de trouxa.
A gente viu lá o Tamsin Cole, né, ali... normal, Tamsin Cole. Ele não tá vendo
com,
personagem.
Com civil, roupa de civil.
Se pra eu pensar, ou a própria Mandy Gill, se pra eu pensar que ela pode não ser uma menina indiana, ela pode ser uma alienígena azul.
Pode ser tudo, pode ser qualquer coisa.
Entendeu? Se pra eu pensar que, sei lá, ele pode ser um robô.
Sim.
A gente não viu os personagens, cara.
A gente não sabe, não faz a menor ideia. Não apareceu nenhuma foto de bastidor
outra
com
coisa,
eles dois.
Até porque aí entra aquele lance lá que o time não é o malucão do papel de alumínio, né, na cabeça,
malucão,
né, cara?
O time não é malucão. Outra coisa que tá rolando aí, que é um rumor, gente, que eu ainda não consegui comprovação. Apurei e nada.
Vai, manda.
Que desde o ano novo, a equipe de Doctor Who estaria filmando na África do Sul.
Ah, rapaz, olha aí.
Não consegui comprovação de porra nenhuma, mas alguns tweets estão especulando.
Eu vi um negócio aqui...
na Cidade do Cabo, né? Que
isso,
é a capital da África do Sul.
Cape Town. Eu vi tem uma hashtag no Twitter, nunca, DWSR,
Filme.
Tem uma hashtag aí que sempre o pessoal que tá filmando as coisas fica de olho. E parece que viram mesmo em outro país. Isso. Agora deve ser usado do cabo mesmo.
Agora, se isso é um truque foda do Chibnall, caralho, não sabemos.
Mas aí, bicho, é muita maluquice, né? Você bota uma equipe falsa gravando pra ninguém olhar pra sua.
Mas sabe qual é o lance? O lance é que a gente não sabe como o Chibnall funciona. E a gente sabe que essa temporada tá sendo alvo de especulações fortíssimas porque ninguém sabe o que esperar.
Aham.
Então, a gente não sabe.
É, por exemplo, esses compênios...
Tipo, a BBC tá em crise lá, bicho.
Tá? Ah, é, tá.
Por que eles iam mandar os caras irem filmar na África?
Ah,
sabe?
Vai saber, mas às vezes o Dr. Who, por ser menino dos olhos, ganha algumas coisas especiais, a gente não sabe, cara.
É, a gente não sabe, a gente realmente não sabe.
Tem uma outra coisa também, voltando a falar dos compênios um pouquinho, a gente não sabe, e aí tomara também que não seja, porque caralho, não aguento mais... Se eles são contemporâneos a gente.
Ah,
eu
não.
Espero de verdade que. Vão... Putz, sabe o que isso é muito foda? Vão... Tá bom, viajei, já falei que eles vão ser ET e robô.
Vamos viajar.
É... Ela pode ser uma menina indiana da época que a Índia era colônia britânica.
Oh, isso é legal. Do passado.
É, no passado,
é
cara.
É legal pra caralho.
Entendeu?
Legal pra caralho.
E sei lá,
explorem essas coisas, porra.
É, e ele é de um futuro onde, sei lá, a Indonésia é a maior potência do planeta, sabe? Eu
isso
acho,
seria
eu acho,
legal.
Sabe o que isso é muito foda? Olha, talvez seja isso agora que eu tô pensando. Olá. Não exatamente.
Loucuras
a gente
de
tem
Fred
três fala. Companions. E a gente tem três fases do tempo. Presente, passado e futuro.
Pode ser.
A gente já tá aí por especulação, pelas fotos que a gente viu, que o Graham, ele é contemporâneo, gente. Não necessariamente 2018, mas 2000 e algo, né? Ele
Sim,
é da nossa
hoje
época.
Em dia, é.
Seria legal se ele fosse do passado, ele fosse do presente... Um dos outros dois fosse do passado e o outro do futuro.
Sim,
isso
seria
ia, cara,
muito legal.
Nada ia gerar mais... Eu não sei qual é a... Caralho, como é que é...
Emoção.
Não é emoção, é assim, é...
Possibilidade de história.
Possibilidade de história.
É.
Porque assim, é que nem quando a gente tinha o Jamie e a Zoe, que eram de
Que era
opostos.
Super legal a dinâmica.
Dinâmica, era essa palavra que eu tô querendo lembrar. Imagina você ter presente, passado e futuro, cara.
Eu acho...
Viajando com uma pessoa que não tem presente, passado e futuro.
É, porque pra ela tanto faz.
É.
Isso seria muito legal. E, de novo, vou voltar a bater na tecla. Um deles alienígena, um deles um robô, um
não,
deles
robô
qualquer...
Robô!
É, pode ser um robô tipo
pode
Data,
ser um
sabe?
Ah, pode ser tipo Data, é verdade.
Entendeu? É isso que eu tô falando, tipo... É, ou meio android, né? Tipo, ciborgue.
Ciborgue.
É. Entendeu? É disso que eu tô falando. É, vamos explorar outras possibilidades. E outra, se você tá colocando quatro personagens principais em uma série, você precisa construir uma boa história pra cada um. E eu vou falar uma coisa. Eu vi Broadchurch, né? Sua primeira temporada. E ele consegue criar...
Você sabe que vai chegar um e-mail falando pra você ver o resto, né?
É, sempre, eu sei. Sempre. Eu vou ver.
Eu vou ver também.
Eu vou forçar o Fred a ver a primeira, junto.
Não, eu preciso terminar o binge watch de Power Rangers.
Ah, que Power Rangers, caralho.
Caralho, como assim, cara?
Broadchurch, porra.
É porque eu tô vendo há muito tempo, ela tá ficando já irritada.
Não aguento mais Power Rangers nessa casa.
Caralho,
mentira, é mó legal Power Rangers, tá? Tem temporada com viagem no tempo, inclusive.
É verdade, Time Force, cara.
É, o lance é, você precisa dar uma história consistente pra esses personagens, pra gente se identificar com eles. Pra gente se importar com eles. Pra gente torcer por eles. Porque senão, vai ficar um troço raso.
É, vai ficar
por exemplo,
também, né?
Por exemplo, amo série clássica. Amo a série clássica. Mas vamos
cuidado,
combinar...
Hein?
O quê?
Cuidado que você vai falar. Não sei o que você vai falar. Cuidado.
Mas vamos combinar... Que o Ian, a Bárbara e a Susan eram personagens um pouco flat, bidimensionais?
Ah, não sei, né? Tá... Que isso,
cara? A Susan era.
Não.
A Susan era.
Tudo bem, mas...
Inclusive, isso é uma coisa que a própria atriz... Não, eu sei, eu sei disso.
Não, com a Susan, concordo. Agora, o Ian e a Bárbara, não, cara.
Não, o Ian e a Bárbara, tudo bem. Eles eram adultos, tinham uma certa complexidade. Mas o que eu tô querendo dizer é que agora, em 2018, de 11 temporadas...
Tá.
11 temporadas, não. Depois de não sei quantos mil anos, 11 temporadas de Moderna, 13 doutores mais até, a galera quer um negócio mais consistente, cara.
Tá.
A gente
talvez
quer personagens
um mais
bem construídos, entendeu?
Talvez um pouco mais backstory, né?
Entendi. Eu não quero que ela seja tipo... Ah, essa personagem é uma alienígena do passado. Não, cara. Me dá uma história, sabe?
Você quer recheio, né?
É, a gente quer recheio. Entendi. A gente quer aquele, né?
Aquele tchururu.
Consistência.
Não, eu entendi o que você falar, porque é só fazendo a sua meia-culpa. Mas é o, por exemplo, e a Bárbara, o que a gente sabia deles antes? Nada, eles eram professores, ponto.
Eles
você
eram
quer alguém que
ponto.
Tenha... Que a gente tenha mais coisas sobre, né? Tipo, ela não é só uma alienígena, ela é alienígena da dinastia tal, do planeta tal, que tava em guerra, não sei.
Porque quando você para pra pensar, Doctor Who, ele é tão ou mais baseado nos compênios.
Ah, sim.
Quando você para pra pensar. É. Porque o doutor, ele é um personagem que a gente já sabe como ele é. Ele é excêntrico, ele é diferentão, ele regenera, ele tem o mestre lá que é o arquinimigo, tem os Daleks, pronto. Uhum. O doutor está mais do que estabelecido.
Tá.
Então a graça de Doctor Who são os compênios, porque cada um traz uma coisa diferente.
Entendi.
Vou tirar um pouquinho a série clássica de lado, e eles... Os personagens da série clássica tinham, sim, o recheio deles. Mas, vamos pegar na era moderna, cada companion foi construído com muito cuidado.
Uh-huh.
Com toda uma história, com toda uma complexidade psicológica, com gostos e desgostos, entendeu?
Na série clássica também tinha isso.
Sim, na série clássica também tinha isso. A questão
não,
é...
Não, eu entendi que você tá falando por ser
Doctor
contemporâneo,
Who,
né?
É, muitas vezes, Doctor Who gira em torno mais da companhia do que do Doutor.
É, e em especial, a gente viu isso bastante em algumas temporadas atrás, né? A gente teve épocas que o plot girava muito em quem é a filha da Amy. Ou quem, que porra é o Bad Wolf? Ou quem
sim.
é a Clara? Quem é a garota impossível, né, cara?
Uhum. Todas sim. elas, né? A Donna teve a sua importância, a Bill teve sua importância.
Uhum,
Muitas vezes as pessoas marcam suas temporadas favoritas
pela
companion favorita
então,
que elas têm.
Mas você não acha também que talvez... A gente, eu entendo, você tá falando e concordo, mas você não acha também que tem que ter um... Às vezes o simples é legal também? Tipo, vamos supor... São três personagens, tá?
É.
Então, tudo bem. Um pode ter ele é o alien da dinastia, não sei o quê, que vem e luta, blá, blá, blá. E o Graham pode ser só o cara que, eu era empresário e quebrou e eu pedi emprego e virou mendigo. Acabou. Entendeu?
Tá.
Às vezes é legal ter, assim, um que tem uma história super importante e tal, não sei o quê, e o outro que é só uma pessoa comum.
É.
Sabe por quê? Porque o doutor, ele pega de tudo que é jeito. Isso seria bacana mesmo.
O doutor escolhe só os melhores.
Então, independente de como ele é. Às vezes era legal ter um que é aquilo. Usando o exemplo do Ian e da Bárbara de novo. Eu sou só um professor. Acabou. Ponto.
E tudo bem.
É isso, entendeu? E o outro pode ser uma romana da vida, pode ser, sei lá, uma Mel da vida, que era super gênio dos computadores, que veio do futuro, que não sei o quê, entendeu?
Aham.
Uhum. Eu acho que dá pra ter dos dois, entendeu?
Claro, eu não tô querendo uma bíblia sobre cada um dos personagens.
Ah, não, claro, com certeza.
Mas eu também não quero algo simplão demais, sabe? Eu acho que a gente tem que...
Tem que ser bem dosado, né?
A gente tem que vir a amar esses personagens,
sim,
entendeu?
Uma coisa que é importante falar, que agora por serem três, também tem que tomar muito cuidado com o tempo que cada um vai tomar.
Cara.
Não só de tela, mas tipo, de importância,
uhum,
né? Como vai ser a divisão? Porque a gente nunca viu ao mesmo tempo assim, né?
A gente tá muito acostumado com o esquema Doutor Companion.
Uhum.
Doutor Uma Companion.
Uhum.
Então, por exemplo, vamos pegar aí até, de novo, na série moderna, né? A Rose tinha a história dela. A Donna tinha a história dela. A Bill tinha a história dela, né? Como é que fica com três?
Ao mesmo tempo.
E a gente teve essa fórmula na série clássica. A gente teve com o primeiro, a gente teve com o quinto.
Nossa,
né?
Quinto pra caralho.
O quinto era mais ou menos esquema.
O três um pouco.
O três também.
Tinha a galera da Unity. Não
tinha
mó
galera da Unity, exatamente. O 11 teve Amy Rory por um
teve
tempo.
Dois,
E a River que também.
Mas a River não ficava na tarde.
Ali, né?
A River vinha visitar. Eu tô falando de ficar junto direto.
Amy Rory.
O que também levanta uma coisa. Não necessariamente vão ser os três ao mesmo tempo.
Eu acho que eles vão ser.
Não,
fixos.
Eu acho que vai ser legal ser ao mesmo tempo, mas a gente não precisa, a gente não pode ir achando 100% de chance de que vai ser os três ao mesmo tempo, que pode não ser. Às vezes é dois e um aparece às vezes, ou um vai revezar com o outro. Sei lá, entendeu? Pode ser qualquer coisa.
Sim, pode ser qualquer coisa mesmo.
Eu acho que também tem uma outra coisa que a gente não tá falando, que é tão importante quanto os companions, que são os vilões. Né, cara? Porque a gente não tem confirmação nenhuma de vilão algum.
Nada,
né?
Nadinha.
Porém, aí tem sempre os cavalos campeões que a gente sempre aposta, né? Dalek. Né? Tem que ter.
Dalek.
Cyberman, eu acho que tem que ter, mas eu acho que eles vão demorar um pouquinho pra aparecer, porque teve coisa com eles muito importante agora.
Cyberman, a gente teve na Era Capaldi pra caralho, né?
Não, então, eu gosto de
Cyberman
abessa.
Teve na oitava, teve na décima.
Eu gosto de Cyberman abessa, mas eu... Engraçado, eu acho que por conta da gente ter tido aí o episódio com os dois mestres, né? O World Enough and Time, né? O tio padre ali. Ser pesado com o Cyberman, eu acho que talvez agora eles deem uma segurada.
Tem que
de
dar
usar
uma
o
segurada.
Cyber. Não, se não quiser segurar, muito bem.
Eu, particularmente, não gosto tanto assim do Cyberman.
Você não é tão fã do Cyberman.
Não,
que
pra
é
mim,
um sacrilégio.
Pra
né?
mim é Dalek.
Não,
Dalek
é
sempre
dois,
all the way, assim.
Não, cara, sei lá. Eu gosto dos dois, igual. Mas, assim, eu acho que tem que, pelo, o Dalek
verdade,
tem que garantir.
Essa coisa do Cybermen, na verdade, é muito engraçada, porque eu, os primeiros Cybermen que eu tive contato foram os da Moderna, uhum. E depois que eu conheci os da Clássica, eles são muito mais legais.
Sim.
Os de Monda são muito mais legais do que os do Peach lá.
Os de Monda a gente vê bem pouquinho, né? Sabe? Aqueles do Cabeção, os dos anos 80, eram os mais legais.
Ah, também, são bem legais.
O da Sanfona é bacana também.
Não, da Sanfona é o melhor, melhor. Aliás, nem precisava ter dado upgrade naquela porra.
Não.
Podia ter continuado assim.
Isso, e falando do Cybermen, é legal a gente lembrar isso. A gente teve aí o Cybermen dando uma mudada, né? Desde que eles voltaram na série moderna, a gente já teve mais de uma versão deles, né?
Um monte.
Leves alterações, alterações mais pesadas, mas a gente via eles mudando. É, eu acho que tá na hora de ter um novo upgrade de Cybermen. Se ele for aparecer, se eles forem aparecer, ter uma nova versão, a versão pra Era Tibnall, entendeu?
Eu acho que seria legal.
Porque, tudo bem, a gente não tem uma versão por Doutor, exatamente, mas a gente tem o Cybermen da Era RTD.
Aham.
Uhum. A gente tem o Cybermen da Era Moffat, que são aqueles já do Nightmare in Silver.
Isso.
Né? E eu acho que agora, se a gente for ter Cybermen, tem que ter o Cybermen da Era
Tibnall. Com certeza. Já upgrade,
se
já...
Se eles vão ser mais parrudos, se eles vão ser mais magros, se eles vão ser mais... Aí é outra parada, mas eu acho que tem que ter. Acho que tem que ter Dalek, sim. Acho que não tem que mudar. Se for pra mudar,
não,
isso é uma
não
coisa...
Tem que mudar.
Não, mas tem que mudar pra trás. Tem que ser, tipo, ser os antigos. Porque isso é uma coisa que já foi levantado, inclusive, pela gente no podcast em algum momento. A gente sabe que o Dalek é uma raça que viaja no tempo também, que eles têm lá o jeito deles, a batalha deles. Mas a gente sempre vê só o de agora. Dificilmente a gente vê Dalek...
Antigo.
Sei lá, por que não pode ter uma história da doutora de agora, de 2018, com um Dalek de 1970?
Entendeu? Ser foda. Isso
ia ser maneiro, entendeu? É, eu acho que tem um que aí é um azarão, que ninguém quase lembra, eu acho bacana a beça, que são os demônios marinhos, né, cara? Os Sea Devils. São
Sea Devils.
Os Silúrias da Água.
Silúrias da Água.
É, cara, eu acho o conceito daqueles...
Tão terráqueos quanto nós.
É, tão aquáticos quanto... Cara, eu acho eles bacanas, cara. E não teve na série moderna. Não
teve
voltou.
Até hoje.
Criaram-se novos vilões.
Ó, Rothschild era na praia, né?
Praia.
De repente é o Sea Devils.
É, pois é.
Pô, ia ser foda. Eu ia adorar essa ideia.
É, Sea Devil, porque a gente teve os Silúrias voltando repaginados.
Pô.
Mas a gente não teve o Sea Devil. Por que não dá uma repaginada no Sea Devil?
Eu gosto muito do Silúrias.
Tudo bem. Não precisa ser aquele Sea Devil que vestia a rede de pesca. Mas pode
a roupa
não.
De mergulho.
Veja bem. Não, não é roupa de mergulho, não. É rede de pesca.
Rede de pesca.
É, tudo bem que se voltar com a rede de pesca eu vou achar maravilhoso, que eu acho aquele design foda. Mas se quiser dar uma repaginada, que nem repaginaram os Silúrias, que eram completamente diferentes da série clássica.
Ó!
Cara, cabe, entendeu?
Cabe.
E é você pegar um personagem lá de trás que tem uma puta importância lá na época dele e trazer de volta, entendeu? Cara, os Ice Warriors era azarão também, ninguém tava lembrando.
Eu gosto muito deles.
E eles vieram mó bem trabalhados agora. Porra. Aquele episódio lá, o Emperors of Mars, é um puta no episódio foda.
É um puta no episódio foda.
Inclusive, os próprios Ice Warriors voltarem mais, porque a gente teve pouco deles na série. A gente teve lá o Cold War, o Emperors of Mars,
acabou. Acabou, não teve
entendeu?
Mais.
Bota mais Ice Warrior, cara.
É, ia ser bem legal.
Alpha Centauri, que a gente viu também no Emperors of Mars, que teve essa brincadeirinha ali, esse gostinho pra gente, e não deram mais... Entendeu? Era legal a gente ver.
É, e eu acho que o Tibnall vai criar os próprios vilões dele.
Ah, não, também. Eu acho que ele tem que criar, porque todos eles criam
então,
vilões
talvez
deles.
Talvez ele faça uma temporada baseada nos vilões dele. No vilão dele.
Ah, mas aí é ruim não ter nenhum dos antigos também.
Não,
né?
tem que ter Dalek, eu acho.
Sim.
Mas aí como o Dalek se encaixaria nesse plot
vai
todo,
saber,
sei lá.
Cara, uma aliança do mal com... Não sabe. Ou, por exemplo, uma coisa que quase não tocam é os guardiões, cara. A gente teve aí o guardião preto, o guardião branco na série clássica. Nos quadrinhos a gente tem o guardião bege.
Oh.
Né? É, podia ter... Traz um guardião qualquer. Traz um eterno, cara. Um ser aí... Além.
Infinitas possibilidades
pois
quando
é,
a gente
cara.
Fala de vilão, porque na realidade, todo monstro da semana que já existiu em Doctor Who está aí pelo universo pra ser usado.
Sim, sim.
Fora os que você pode inventar. É. Então, assim, vilão é uma coisa quase que um puta tiro no escuro mesmo. A gente nunca sabe o que vai aparecer.
É. Mas realmente, como essa temporada...
E tem muita possibilidade, né?
Como essa temporada vai ser novelizada, e de novo, isso é foda, porque a gente não tem nenhuma ideia como vai ser, né?
Pois é, a gente fica muito preso nessa coisa da estrutura. O e-mail aí do Matheus falou, né? Ah, será que Neil Gaiman volta pro Tio Parter? Bicho, não sei se vai ter Tio Parter.
É, não, não vai ter, né? Porque
não existe
vai ter uma
Tio Parter, não existe filler.
É.
Será? Será que é isso
não,
que vai...
Sempre
será...
tem como.
Como será que vai ser, sabe? Tipo, será que vai ter filler? Será que não vai? Será que a gente vai ter um vilão só pra temporada inteira?
Quer ver um vilão? Olha que legal. Já que vamos pensar assim. é uma temporada inteira, contínua, então não vai dar pra ter muito tipo de vilão. É. Perfeito. A gente não tá falando dos mais óbvios, cara. Senhores do Tempo.
Pensei nisso também.
Tá na hora de Gallifrey voltar. A gente, quer dizer, ela já voltou, mas tá na hora de ela voltar pé no acelerador, sabe?
É,
na
que
maldade.
A gente vai entrar em Gallifrey, eu vou falar, hein?
Sabe por quê? Se você coloca Gallifrey sendo o principal vilão da temporada, você consegue botar Dalek aparecendo, por exemplo, ela
sim.
Chega em Gallifrey no momento que tá estourando um conflito entre Cybermen, Dalek, Senhor do Tempo e Sontaran. Porra!
Super possível.
Entendeu?
É possível. É, o lance do Gallifrey, a gente vai falar, a gente sempre fala e a gente vai continuar falando.
Fala aí, ué.
É, série clássica, Gallifrey não era um tabu. Gallifrey estava sempre ali.
Deve
o doutor, sempre. Inclusive, era presidente de Gallifrey.
Era, não
visitava,
era de novo.
Visitava direto. Tinha Senhor do Tempo a rodo.
Podia ser isso,
tava,
né?
Ali.
A Jory assumindo de volta como presidente.
Pô,
resolvendo uma treta.
Ó. Seria uma excelente mensagem.
No mundo aí onde estão pedindo pra mina ou pra Winfrey entrar.
Menina,
sabe?
Garota. Maravilhosa. É. É, deusa, diva. Jodeusa, né? E aí... Entrou a série moderna, o Davis, eu amo o Davis, tá? Mas ele teve um pequeno deslize. Ele transformou a Gallifrey num tabu.
Bicho,
eu vou falar que... de novo, não, eu vou continuar falando.
Tudo bem.
Ele transformou a Gallifrey num tabu, nossa, não tem mais Senhor do Tempo. Nossa, explodiu. Aí depois, não explodiu não, tá no time lock. Aí vem o Moffat e fala, tá no time lock sim, tá. Mas ele pode entrar, mas ele não pode, então tá lá, mas não tá lá. Tipo, Gallifrey.
Não fode, mas não sai da moita, né?
Fode, mas não sai da moita. Aí no final ali da nona temporada, porra, Gallifrey vai voltar, não sei o que. Aí...
Um pouquinho só.
Aí ele voltou, aí ele chegou em Gallifrey, legal, tchau. E, tipo, não aconteceu nada em Gallifrey.
Uh-huh. Eu entendo...
Não está acontecendo nada em Gallifrey. Esse é o problema.
Que Gallifrey volte a ser um personagem ativo, porque...
Exato.
Apesar de ser um planeta, Gallifrey acaba sendo um personagem também,
claro.
Né? Com toda a estrutura dela, com toda a rotina dela, né, cara? Que ela volte a ser um personagem ativo. Devemos lembrar que tem pessoas em Gallifrey que moram em Gallifrey que são importantes. A Romana já foi presente em Gallifrey uma época. O irmão do Doutor já foi presente em Gallifrey uma época. O Brax. A Lila mora em Gallifrey.
Então tem
um
coisa acontecendo lá.
Tem um K9 em Gallifrey.
Tem coisa acontecendo
em Gallifrey. Tem dois K9s em Gallifrey,
sabe?
Na verdade.
Olha aí, que coisa maravilhosa. Porque tudo está em áudio, né? E outra mídia expandida. Então, assim, tira Gallifrey dessa porra, desse tabu, sabe?
Eu acho que assim...
E outra... quando ele transforma a Gallifrey em um tabu, ela se torna uma coisa muito grande. E na série clássica não era. Era só mais um planeta que ele visitava de vez em quando.
Era médio. Eu não diria que é pequeno.
Era médio. Mas então, entendeu? Porque agora todo mundo fica... Sabe qual é o problema? O Davis e o Moffat, eles botou o pirulito na boca. É um pirulito delicioso. Só que ele te deixa por 2 segundos na boca e tira.
Eles foram tipo o Kiko, né? Você quer? Quero. Compra.
Exatamente. Aí você acha que Gallifrey é a última bolacha do pacote.
O último biscoito.
Dependendo se você tá no Rio de Janeiro. Mas, gente, Gallifrey é só mais um planeta no Lorde Doctor Who, que tem 50 mil planetas.
Então, mas, por exemplo, você fala que foi o tabu de criar...
Tem
porque
que tirar esse
eu
tabu.
Acho legal ter criado essa... Não lenda, né? Mas a história da Guerra do Tempo.
Foi legal.
Isso é do caralho.
Eu gosto.
Até o próprio fato de o Doutor, ele é o último de sua espécie. Isso é o que eu gosto de chamar, que eu cunhei o termo de efeito super-homem, né? Ele
mesmo.
É o último de sua espécie. Até
isso eleva a importância dele.
Até aparecer um outro.
Até,
né? Até aparecer o Crypto, até aparecer a Supergirl, até aparecer o Jor-El, até aparecer o Zod,
todo
entendeu?
Mundo que veio depois.
É. Então, assim, eu acho que é legal o Doutor ter passado por esse momento super-homem em que ele foi o último de sua espécie.
O Goku
também foi o último Saiyajin por muito tempo. Aí veio o Raditz.
E agora tem um monte.
E depois começou a aparecer um monte. Eu acho que, assim como o Super-Homem, começou a aparecer um monte de Kryptoniano. Eu acho que Doctor Who, o problema é que tá demorando demais a aparecer mais Gallifreyano.
Eu gostei muito dessa sua comparação, porque é exatamente isso. O fato do herói ser o último da sua espécie funciona, mas só por um tempo.
Não, pode funcionar pra sempre. Aliás, pode não ser só por um tempo, mas não pode...
Então, mas é legal
você...
quando aparecem outros.
Ou você bate o martelo e fala, ele é o último e ponto, e não tem mais mesmo, O que é muito difícil quando...
É difícil.
Isso é fácil quando você cria um personagem que já é o último. Aí até beleza.
É.
É, mas quando você... Mas, quando por exemplo, ele não era e agora ele é... Porque tem que bater o martelo. Ele é ou ele não é?
Porque quando o nono é citado como o último da sua espécie, a gente sabe que não é porque a gente já viu um monte antes.
Não, é, mas já ele é o último agora. Porque ele é o último agora.
Tudo então, bem. Assim, mas é um cara que viaja no tempo, saca?
É, então.
Caralho, né? Tipo, não, ele não é o último porque os caras estão lá ainda.
É, eu acho que assim, ele não... É o lance do Super-Homem, de novo. É legal ele ser o último por um tempo. Se você começou a trazer de volta, traz de volta direito.
É,
entendeu?
Sim.
Ou, se é pra ser o último, é pra ser o último mesmo. Acabou. É.
Faz com consistência, né? Tipo, ou é o último...
Decide.
Ou traz, mas não transforma em tabu. Porque eu lembro que na nona temporada todo mundo ficou muito... Eu inclusa, tá? Eu inclusa, porque eu sou super a favor de Gallifrey. Ah, nossa, vai ter, porque não sei o quê, porque vai ter Gallifrey, porque isso, porque aquilo, porque... Nossa, vai voltar Rassilon, vai voltar geral, vai ser incrível. Agora esses personagens todos de Gallifrey podem vir a interagir na vida do doutor?
Uhum.
Foi. Nenhum deles voltou.
Nem carne
nada
tem
disso aconteceu,
direito, né?
Entendeu? Foi uma coisa que ficou ali jogada.
Nada acontece feijoada.
Ó, aquela general que regenerou em mulher depois de tanto tempo.
Ah, general, é legal.
Não ia ser legal ela aparecer de novo?
Ah, puta,
cadê
olha
o
aí, Hassel? Olha aí,
não ia ser legal ter um novo Hasselon?
É, pois é, que a gente já teve dois, né? A gente teve Timothy Dalton e a gente teve esse último que apareceu.
E tipo, não ia ser legal ter uma nova Romana? Porra, sabe?
Não, já falei, se for pra trazer a Romana, tem que ser a Juliette Landau.
Ou um dos outros Companions.
Não,
quem
mas
garante
se for,
que
não,
um dos três não é a Romana? Ou o Romano?
O Romano,
olha
o passinho do Romano.
Olha lá,
passinho
não, do Romano.
Mas Juliette Landau, tem que... aí eu quero ser a regeneração, caralho.
Então,
não me tira isso.
Mas você tá entendendo o que eu tô falando?
Sim, sim. Não, por exemplo, olha que legal, você falou um negócio que eu não tava lembrando. A General, né, aquela,
sim,
a Senhora do Tempo.
É,
que
é, não teve nome dela.
É, não, o nome é General.
É, então,
é tipo Doutor General.
Ah, sim.
É, enfim, a General.
É.
É, ela era uma que sempre foi mulher, regenerou num cara e voltou a ser mulher depois. Ia ser muito legal ela, a General, tendo um momento, um diálogo, uma cena, um episódio, enfim, com a doutora.
Com a doutora,
que é o contrário dela, que
claro,
sempre foi homem e agora é a primeira vez como mulher.
Ia
ser interessante.
Genial, ia ser incrível.
Essa troca de experiência, né,
com
entre uma
certeza,
e outra.
Com certeza, ia ser muito legal. E assim, eu acho que se o Tibnon tiver bolas, tiver
bolas,
coragem, tiver talento pra fazer...
Ah, talento ele tem, sabe?
Tem. Eu não tenho nem dúvidas disso, mas... ia ficar muito legal.
Sim.
Ia enriquecer o lore da série.
Uhum.
Porque...
É, eu acho que agora é o momento dele, né? Ele pode chutar o balde, se ele quiser.
E outra, e se for outro plot? Se for um plot que não tem nada a ver com Gallifrey, também tudo bem.
Uhum.
Não tem problema. Mas ia ser muito legal se ele trouxesse Gallifrey de uma forma que ela já... Tem que perder um pouco a importância, sabe? Tem que deixar menos tabu.
Tem que
tabu.
Perder um pouco a importância pra voltar a ganhar importância, né?
É, pra voltar a aparecer com mais frequência e com menos fãs.
É, até pra poder ser não só uma ameaça, mas também uma ajuda, às vezes, né, cara? Não tem só... Gente,
não é
não
possível.
É um só gente ruim.
Não é possível, né? Porra!
Ah, mas ela tá em time lock. Porra, legal. Explora isso, então, agora.
Então.
Ah, ela tá em time lock, mas tem gente lá que não é a favor da guerra e tá lá presa. E
olha aí.
E a doutora vai lá pra liberar essa galera.
Esse tipo de conflito é super legal de ser explorado, sabe? Ou, legal, tá no time lock? Tá, resolve
não
esse time
tá
lock.
Mais, né?
Porque, gente, o roteiro faz o que quiser.
É, o super-homem pode ganhar do Batman ou o Batman pode ganhar do super-homem, né? Depende do que o roteirista quer.
O Davis criou o time lock. O Davis explodiu o Gallifrey, porque ele quis.
É, o Moffat criou a pintura.
Entendeu?
Sei lá, cara. Tem...
Tudo pode acontecer dentro, em termos de história. Histórias são histórias.
Sim.
Quem escreve, que sabe conduzir, leva pra onde ele quiser, cara.
É. Mas eu acho que é um elemento que tinha que voltar, assim como eu faço muito questão da Tardes Branca, e de um companion não contemporâneo,
sim,
eu faço questão de Gallifrey voltar a ser uma coisa mais ativa na série. Assim,
eu acho
presente,
que qualquer coisa que o Tibnon nos entregar, a gente tá aberto a gostar.
Uhum.
A gente não tá ditando nada que ele tem que fazer.
Ah, não, claro. Até porque ele não tá ouvindo isso.
A gente só tá...
a gente não sabe.
Não, sim. Mas o que eu quero dizer aqui é que tem fãs têm expectativas e essas conversas existem no fandom daqui e de fora. Essa conversa de Companion do passado ou do futuro, tem lá fora.
É, por exemplo, a gente tá em grupo.
Ou Alien, tem lá fora.
A gente fez aquele episódio do podcast do Dr. Squee, né? Que é um podcast de Dr. Who lá do Reino Unido.
Isso.
E aí a gente tá no grupo lá deles, de discussão do podcast deles, e vira e mexe tem exatamente essas mesmas questões.
É,
entendeu?
Tipo, é engraçado como o Sanji Dr. Who é uma consciência coletiva.
É, qual é a consciência Nestene, né?
É, a consciência Nestene, porque assim. É, sei lá, eu tenho certeza que os fãs do UK não estão nem lendo o que os fãs do Brasil estão pensando. Mas de alguma forma.
Alguns.
Mas assim, a série.
O Analytics mostra que sim.
Sim, mas a questão é: a série nos leva aos mesmos caminhos e às mesmas conclusões. Uhum. E as conclusões estão um pouco baseadas nisso. Esse lance dos Companions, esse lance de Gallifrey, sabe? Todas essas coisas que a gente sente que falta. E que a gente se acostumou a não ter, porque a gente sabe que o Moffat não ia fazer X coisas. Ou porque a gente sabe que o Davis nunca ia fazer X coisas também.
Até o lance, eu falei brincando aquela hora, que deixa o Bach seguir, mas o próprio lance do Valeyard, a gente sabe, o Moffat já falou em entrevista que ele não gostava muito de Troy of Time Lord.
É, ele falou que nunca entendeu direito aquele episódio.
Que nem é tão difícil assim, mas enfim.
Não, acho que ele não entendeu o fãs, a graça.
Ele não curtia, tudo bem. Curtia, e aí, por ele não curtia, ele não fazia nada em cima disso. E mesmo assim, ele vira e mexe citava o Valeyard, né? Então ele tinha um certo respeito.
É.
Quem sabe o Tibno não é o cara que vai trazer alguns elementos dessa época de volta, entendeu?
É, eu acho que o que a gente espera é que a série seja levada para rumos nunca antes navegados. É,
aonde nenhum outro doutor jamais esteve. É que a gente viu o Discovery agora, um dia desse
detalhe. É verdade.
É, enfim.
É verdade. Boa, Star Trek, cara. É. Maravilhoso. Então é isso, sabe? É, o que a gente quer é uma boa história.
Uhum.
Bons personagens.
Sim, que a gente já sabe que tem com a
bons doutora. Settings, planetas, enfim, etc.
Novos planetas seria legal de ver.
Novos planetas, novos vilões.
Uhum.
E assim, no geral, se divertir, né, cara? Porque é pra isso que a gente tá aqui.
É, a gente já tá se divertindo, né? Porque toda
só
essa conversa...
Só a parte da especulação é...
Sim.
A gente falou, não sei quem é que falou que tava entrando agora, que tava começando agora.
Uhum.
E tipo, você entrou na melhor fase. A fase da especulação, a fase da teoria, a fase de não saber o que vem por aí.
É, a fase da surpresa, né?
Uhum.
Querendo ou não, a gente já tá muito condicionado a esperar coisas, né?
Então, até essa coisa, a gente tá tão condicionado a mofar.
Uhum. Não mofar.
Não.
Mofat.
Ao Steven mofar.
Uhum.
E de repente o time não entrega um negócio totalmente diferente pra gente.
Uhum.
Entendeu?
Assim como o Mofat.
Que é muito legal. Né? Que é muito legal.
Sim.
Entendeu? É legal mudança. Mudança é legal. Tipo, se a gente não achasse isso, a gente
change,
não era fã.
My dear, né?
Sabe? Tipo, é isso que a gente quer. E no fundo é isso, cara.
É.
Se divertir.
Provavelmente tem coisa que a gente quer.
E
que
se
a gente...
emocionar.
Sim, sim. E rir também, né, cara? A gente falou aí coisa que a gente quer e constantemente a gente esqueceu coisa que a gente quer. Mas a gente quer saber também o que vocês querem, né? Porque, por exemplo, o Matheus já falou coisas que ele queria.
É.
A gente sempre tem aí pessoas que comentam no nosso grupo do Facebook. Ah, eu queria isso, queria aquilo. Será que
seria
isso
legal,
volta? Será
que... Não sei o que
na internet, enfim, Twitter.
Todos nós temos as nossas expectativas.
Sim, mas faça um direcionado agora. A gente quer saber de vocês quais elementos da série clássica que volte. O que, não só da série clássica, mas assim,
não.
O que vocês estão a fim de ver nessa 11ª
não
temporada
só coisa
do Doctor
que
Who?
Volte, coisas novas.
O que nunca rolou em Doctor Who que você tá a fim que role agora?
É. Quais são suas expectativas para a 11ª temporada?
O que você acha...
Pra Jory e pros companheiros?
O que, que você acha que vão ser os personagens aí do... Da Mandy Gill, do outro
Tozin
rapaz,
Cole.
Do Tozin Cole e do outro cara lá, que eu não esqueço o nome.
Bradley
Walsh. Entendeu? O que você acha...
Que a gente não sabe.
Como será que vai ser a personalidade da Jory? A gente não
também,
pensa nisso,
também.
Será que ela vai ser mais ranzinza? Será que ela vai ser mais séria? Será que ela vai ser mais galhofa?
Será que ela vai ser fofa assim?
Não, a gente não sabe.
A gente não sabe, exatamente.
A gente acha. Jory.
Ela é fofinha por natureza.
A Jory, a gente não sabe se a doutora é assim, entendeu?
É verdade.
É, na real, a doutora não é tão fofa.
Não, ela é meio braba.
Tão fofa assim,
meio braba, meio braba.
Enfim, será que a gente vai ver mais algumas coisas aparecendo aí que tem tempo que não volta, entendeu? Será que a gente vai ver um pouquinho mais do Rusty? A gente não sabe, cara.
Cara,
eu acho que assim, essa folha em branco que a gente tá abre muito precedente. A gente quer saber de vocês o que vocês acham disso tudo, o que vocês acharam que a gente falou e o que vocês querem que aconteça. E pra isso, vocês vão precisar daquilo que a gente sempre fala, que é o caminho aí da galera para eles poderem falar com a gente, que são essas cartas que vêm aí pela World Wide Web, que é o nosso e-mail do Dr. Brasil, que é o
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também o Facebook ali, o log digital, o caderno de anotações, o Bullet Journal do
Dr. Bujo.
O Bujo.
Bullet Journal.
Do Dr. Brasil, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o
facebook.com/drbrasil.
O pássaro que vem voando, que a gente nem sabe como vem, porque essa temporada tudo novo.
Nem sabe a cor do pássaro,
repente,
mais.
Não, azul ele quando você vai ser, que a tarde nunca muda, né? Mas, mas ele pode vir de um voando de um diferente, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o
twitter.com/drbrasil.
O YouTube do Dr. Brasil, que a gente promete que tá pra voltar, não vai demorar muito, é o
youtube.com/drbrasil.
O Instagram do Dr. Brasil, que a gente agora às vezes bota stories, bota essas coisas, é o
@DrBrasil.
Sim, e se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, você pode seguir lá em @FredPavão e @ThaísAlcos no Twitter, se você quiser falar com a gente de outros assuntos. A gente fala várias coisas, a gente tava vendo Golden Globes esses dias.
É verdade.
A gente tava, eu tô maratonando Power Ranger, a Thaís tá lendo um monte de coisa. Eu tô lendo um livro do Bernard Cornwell, muito bom. O Rio do Inverno, um livraço, bicho.
É verdade.
Então, assim,
a gente assiste muita série. Community.
Pois é, Community também.
Sem spoilers de Community, a gente ainda tá vendo.
Sim, mas já fica aí o adianto que vai ter o off-topcast de Community também.
Com certeza.
Sim, então é, cara, é isso. A gente tá muito nessa época de coisas novas pra vir e de retomada de podcast. O que me lembra também que semana que vem, Thaís, nós vamos ter aí o nosso podcast de série clássica. Revisando qual arco mesmo?
Reign of Terror!
Sim, cara, chega rumando aí, finalmente, a gente tá quase chegando no final da primeira temporada, há um tempo, né?
Da primeira temporada, de 26.
De 26
série temporadas. Série clássica é 26.
Ah, tá, pensei, do ano de 26.
Não, não, não. São 26 temporadas
ah, sim,
apenas.
Então, com certeza. Então, a gente tá aí nessa de que já tá indo rumando pro final há um tempinho, então finalmente vamos chegar em Reign of Terror semana que vem. Então provavelmente esperem aí também o Bárbaro chutando nas caras de novo.
Olha aí.
Tem tempo de não ver ele, inclusive.
É verdade.
Então tá na hora dele voltar aqui pra trabalhar com a
com
gente.
Com certeza.
De voltar a assistir Arco de Série Clássica pra vocês poderem seguir com a gente também.
É isso mesmo.
Então, beleza. Então, a gente se vê semana que vem aí com o Reinado do Terror.
Reinado do Terror.
Espero que esse podcast tenha divertido bastante vocês, tenha dado bastante ideias pra vocês e que vocês mandem bastante ideias pra gente
com
também.
Com certeza. Mandem, a gente quer saber o que vocês estão esperando, né?
É, pra gente.
Sim! É, como é que chama? Opiniões de temas.
Sim, é. Manda sugestões.
Opiniões.
A gente precisa de vocês, assim como vocês precisam da gente, pra animar a semana de vocês.
É verdade.
Só ajuda a gente ajuda vocês e todo mundo se ajuda, todo mundo fica feliz.
Uhul!
Beleza? Então, até semana que vem.
Até, gente. Tchau, tchau.